Pedia que tomassem os vossos assentos. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Em conformidade com a metodologia aprovada, vamos hoje dar sequência aos artigos do orçamento 15º até final, dispondo obviamente do tempo que se encontra já fixado no quadro para a sua discussão, e após os términos da mesma procederíamos à votação, não apenas dos referidos artigos, mas também de todos os outros que foram adiados até hoje, e portanto, e daqueles que entretanto forem remetidos a final. E assim, sem mais delongas, eu punha a consideração o artigo 15º, se alguém se inscreve relativamente ao artigo 15º. A senhora deputada Margarida Balseiro Lopes vai usar da palavra sobre o artigo 15º. E não só vai usar da palavra, como vai fazer de imediato. Cumprimento a senhora deputada, faz favor. Senhora deputada, a palavra é sua.
Senhor Presidente, senhores deputados, os alunos, quando se candidatam ao ensino superior, podem aceder a uma bolsa de estudo. Em alguns casos é essencial a bolsa de estudo para, de facto, estudarem no ensino superior. Sucede que, para se candidatarem a uma bolsa de estudo, têm de apresentar rendimentos do ano 2019. Sucede que a realidade de 2019 não é, em muitos dos casos, infelizmente, a realidade de 2020, em virtude das consequências sociais e económicas da pandemia. Atualmente há alguns mecanismos no regulamento, mas que não dão resposta. É possível, se um aluno tiver um indeferimento do pedido, voltar a fazer um novo pedido, mas entretanto passou um mês, dois meses, três meses e eventualmente ou não acedeu ou saiu do ensino superior. O que o PSD propõe é um regime excepcional para o ano letivo 2020-2021, em que o aluno pode apresentar os rendimentos dos últimos 12 meses a contar da data do pedido, os 12 meses anteriores. Esta solução é uma solução que nos parece mais justa, porque aquele objetivo que eu acho que todos nós temos de não deixar ninguém para trás consegue ser mais facilmente atingido com esta proposta do que se não aprovarem esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também sobre este tema das bolsas de estudo, o PCP tem uma proposta que será votada hoje, foi adiada para hoje, a proposta 5.2, onde de facto procuramos este objetivo de que as bolsas para 2020 tenham em consideração os rendimentos de 2020, porque de facto não se pode considerar os valores de outros anos. Propomos também um alargamento do complemento de alojamento, também importante no momento que estamos a viver, e portanto consideramos que para de facto resolver os graves problemas que os estudantes enfrentam neste momento, é preciso alterar a forma como as bolsas são calculadas, de forma a garantir que os estudantes não ficam afastados do acesso à bolsa e, mesmo no valor da bolsa, possam ter uma bolsa que corresponda às necessidades que de facto existem para poderem ter acesso ao ensino superior, e consideramos, portanto, que existem condições para que esta proposta seja aprovada e possa ser contribuir para esse objetivo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o artigo 15º não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco também à discussão o artigo 16º. E sobre o artigo 16º não há nenhum pedido de palavra. Confirma-se que não há nenhum pedido de palavra sobre o artigo 16º. O artigo 17º. Portanto, também não há inscrições para usar da palavra no artigo 17º. E presumo que não haja inscrições para falar sobre o artigo 18º. Sr. Deputado Duarte Alves, sobre o artigo 18º, professor.
Sim, sendo o último artigo, não teremos mais oportunidade para falar, e de facto ainda há propostas dos outros dias que passaram para hoje e que, portanto, nós aproveitamos este artigo 18º para falar de algumas propostas que passaram para o dia de hoje, nomeadamente duas propostas de âmbito fiscal que o PCP apresentou e que têm a ver com o pagamento por conta, isentando automaticamente as micro, pequenas e médias empresas do pagamento por conta relativo a 2020 e também as devoluções do pagamento especial por conta neste ano 2020. Explicando a medida, portanto, o PCP já tinha apresentado esta proposta, a proposta foi aprovada na passada sexta-feira em votação final global em plenário. Colocámos também esta proposta no orçamento e consideramos que, pela mesma lógica que esta proposta foi aprovada em plenário na passada sexta-feira, não há razão nenhuma para os partidos que a aprovaram não mantenham esse sentido de voto e, portanto, garantam que os pagamentos por conta não são pagos pelas micro, pequenas e médias empresas. Sabemos que, como tem sido várias vezes referido, os rendimentos de 2020 não podem ser comparados aos rendimentos de 2019. Quem teve lucros em 2019 pode não ter lucros em 2020 e, portanto, não faz sentido adiantar-se este imposto ao Estado quando provavelmente será mais tarde devolvido, colocando um problema de tesouraria às empresas. E, portanto, a aproximação que o Governo fez a esta proposta do PCP no orçamento é ainda assim limitada, porque não coloca esse automatismo para as micro, pequenas e médias empresas, coloca esse automatismo apenas para o setor da restauração e alojamento e similares. Aquilo que nós pretendemos é alargar esse critério de automatismo também para todas as micro, pequenas e médias empresas. Relativamente ao PEC, como também já tivemos a oportunidade de explicar, é uma medida da mais elementar justiça. Estamos a falar de pagamentos especiais por conta que foram já entregues pelas MPMEs ao Estado e que sugerimos que possam ser devolvidas aquelas que não foram ainda deduzidas ao longo destes últimos 6 anos. Como sabemos, o PEC desde 2019 deixou de ser obrigatório, mas as empresas ainda têm que esperar 6 anos para poderem ter a devolução do PEC. Consideramos que no momento que estamos a viver faria todo o sentido poderem ter acesso a este apoio. Por fim, também queria referir a proposta que apresentamos de alargamento das moratórias e de em que se retira também algumas das restrições que são colocadas às moratórias bancárias. Pensamos que também terá condições de ser aprovada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há neste grupo de artigos uma proposta que aqui pertence ao anexo da que traduz a medida da contribuição extraordinária sobre a banca, e a proposta do Bloco é que essa contribuição não possa ser deduzida em IRC, sendo que ela seria complementar a uma outra proposta, que era o aumento da derrama para todas as empresas. Essa proposta, infelizmente,
foi rejeitada no dia de votações de ontem. Esperamos que esta possa ter acolhimento, uma vez que, pelo menos, faz com que os bancos tenham, de facto, que pagar esta contribuição extraordinária e que não acabem por deduzi-la na sua carga fiscal. Há outro conjunto de propostas que ficaram adiados para o dia de hoje e que sofreram algumas alterações e sobre as quais gostaríamos de falar. A primeira é a proposta para o subsídio de desemprego extraordinário, que visa deixar que todas as pessoas que ficaram de alguma forma de fora do subsídio de desemprego possam aceder a uma prestação que não têm regimes que lhe deem acesso a subsídio de desemprego, ou que sejam informais, ou que os regimes a que têm acesso já tenham terminado, possam ter acesso a uma prestação de subsídio de desemprego para ultrapassar a situação de perda de rendimentos nesta fase de crise. Esta proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada na Generalidade com os votos na altura do PSD, penso que só o voto contra do Partido Socialista. Nós reapresentámo-la agora porque entendemos que ela dá uma resposta rápida e abrangente, tem a vantagem de abranger todos os excluídos de outros regimes de desemprego, tem a vantagem de não tratar trabalhadores independentes, ou melhor, não tratar falsos independentes como independentes, reconhecendo de facto a sua situação de precariedade, e tem ainda a vantagem de dar uma prestação, um IAS, por inteiro e não deduzida de outras contribuições. Fizemos uma alteração, no entanto, a esta proposta para que os advogados e solicitadores também possam aceder a um apoio social. Neste momento os advogados e solicitadores estão numa situação caricata em que descontam, mas não acedem a qualquer apoio e a proposta do Bloco é para que possam vir a aceder a este apoio, a este subsídio de desemprego, com base na sua carreira contributiva e nos descontos que fizeram. A segunda proposta de apoios sociais diz respeito à prorrogação dos apoios sociais, quer na habitação, quer nas prestações sociais. Na habitação, com uma questão em particular que achamos que é importante, o acesso aos empréstimos do IRU tem ficado muito aquém das expectativas e a alteração que fazemos é para que este acesso, tal como em outros apoios sociais, se possa fazer por declaração do agregado que está a pedir este apoio e não por comprovativo de queda de rendimentos. Esta declaração de honra é um mecanismo que está a ser usado porque desburocratiza o acesso a este apoio, é um mecanismo que já está a ser usado noutros apoios sociais e em apoios a empresas e queremos alargá-lo também a este apoio à renda, diz respeito à habitação, que é, como entendem, uma das situações mais urgentes e delicadas nesta fase de crise.
Terminou, Sr. Deputado? Sim. Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Aproveitando também o facto de ser o último artigo em discussão, repescar aqui dois temas, aqui sobretudo dirigindo-me aos partidos maiores e à maioria e aos membros do Governo. Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, duas coisas que ontem não passaram aprovadas, as nossas propostas não passaram, mas que eu penso que poderiam merecer uma ponderação por parte do Governo ainda, e que diz respeito ao CEFEI, ao Crédito Fiscal Incentivo ao Investimento, que impede que bens em estado de usado sejam considerados como despesas elegíveis. E eu submeteria à vossa consideração que, nesta atual circunstância, investimentos podem ser particularmente rentáveis e bem decididos se usarem a infeliz quantidade grande de bens em bom estado, em estado de uso, mas em bom estado, e que o esquema, ao exigir que estejam em estado novo, impede, de facto, algumas situações de abuso, todos temos consciência disso, mas também impede boas decisões de investimento. Muito boas decisões de investimento, muito boas oportunidades de investimento. Portanto, eu gostaria que considerassem flexibilizar essa norma de forma a que pudesse ser usado ativos em estado de uso para investimentos que pudessem acelerar a retoma da economia, mediante, obviamente, certas condições, mas é uma questão que deixo à vossa consideração. E deixo também à vossa consideração algo que acho que nos vai trazer problemas a todos e sobretudo a quem vai ter que aplicar isto, que são as exceções que, nomeadamente no artigo 9º e noutras zonas do orçamento suplementar aparecem, relativamente ao tratamento daquilo que é designado as atividades de alojamento, restauração e similares, são isoladas para tratamento especial porque há o reconhecimento que foram particularmente atingidas por esta crise, mas a verdade é que não foram as únicas conexas exatamente com as mesmas realidades. A restauração e o alojamento trazem atrás de si uma série de atividades que não estão incluídas nas explicações económicas descritas no orçamento, não são alojamento, restauração ou similares, mas refiro-me, por exemplo, a atividades de animação turística e similares a essas, não estão nesta listagem e estão igual ou até mais atingidas por esta crise do que estas, mereceriam tratamento idêntico. E era isto que tinha hoje para dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço que ponderem estas duas questões de afinação que muito poderiam melhorar a vida das empresas e das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Nós temos em discussão um conjunto de propostas na área da segurança social e dos apoios aos trabalhadores e o apoio a quem ficou sem o seu emprego neste período, que foram adiados do dia de ontem, que estão hoje em discussão. Há aqui três conjuntos de medidas em que todos os partidos apresentaram propostas que têm o mesmo objetivo de garantir alguma proteção para as pessoas que ficaram sem apoio, para aquelas pessoas que estão completamente desprotegidas e também medidas de melhoria naquilo que são os apoios já atribuímos. Nós temos estado a dialogar no sentido de tentar perceber de que forma é que podíamos convergir numa proposta, e era esse o sentido da minha intervenção aqui, era tentar perceber e apelar aos partidos, tendo em conta o equilíbrio que é necessário fazer entre as respostas que são necessárias e o equilíbrio da resposta e a garantia que essa resposta pode ser dada do ponto de vista orçamental, preocupando-nos essa dimensão, que pudéssemos aqui encontrar, e fazia esse apelo, encontrar aqui uma forma de convergir. Nós temos um primeiro grupo de propostas na questão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Há propostas de vários partidos nesta matéria. E nós fazíamos aqui uma proposta oral a esses partidos para que pudessem ponderar, se pudéssemos deixar também estas votações a final também para poderem avaliar. Uma proposta que fosse aqui mais equilibrada, que pudesse ir ao sentido da preocupação, mas pudesse aqui mitigar também aquilo que é os efeitos das medidas no seu conjunto, de forma a proteger toda a gente. E, portanto, a nossa proposta seria no sentido daquilo que são as alterações ao subsídio social de desemprego e ao subsídio de desemprego, que pudessem convergir numa alteração ao subsídio social de desemprego, sem prazo, sem condições de recurso e com prazo de garantia de 180 dias. E que esta resposta pudesse ser dada, estando a ser definida num orçamento retificativo, que pudesse ser agora balizada até dezembro de 2020, sem prejuízo de podermos reavaliar as medidas, como aliás temos estado a fazer com todas as medidas que vão sendo promovidas, que pudéssemos reavaliar em sede do Orçamento de Estado para 2021. E que agora pudéssemos, e pedia isso a quem tem proposta, que pudéssemos tentar convergir em conjunto para uma proposta no subsídio social de desemprego, com prazo de garantia de 180 dias e sem condição de recursos, até dezembro de 2020. Fazia aqui este apelo quanto a esta proposta, e se pudéssemos deixar, obviamente, a votação para final, para tentarmos articular, se possível, uma proposta que todos estivéssemos de acordo. Há depois uma segunda dimensão dos apoios que tem a ver com medidas pelo menos quatro partidos têm medidas nesse sentido, de um apoio extraordinário, de um subsídio extraordinário, no fundo que desse resposta a todos os que ficaram de fora das medidas promovidas até aqui. As propostas, mais uma vez, convergem no objetivo, o modelo que foi definido é que é um modelo diferente. Nós, na proposta que apresentamos ontem à noite, tentamos dar resposta a algumas das preocupações que estavam nas outras redações, mas sem perder o foco naquilo que era a prioridade da nossa proposta, que era permitir a integração no sistema da segurança social, permitir a vinculação ao sistema e também garantir, obviamente, a sustentabilidade da segurança social e, portanto, haver aqui um equilíbrio na proposta apresentada. Pedia, mais uma vez, também aqui, que pudessem avaliar a nossa proposta e aqui também em complemento com a resposta que é dada aos trabalhadores independentes, visto que o apoio extraordinário que já define um valor de um IAS é opcional e, portanto, quem hoje está no regime dos trabalhadores independentes pode, sendo aprovado este apoio, migrar para o apoio que define o valor de um IAS. Esta proposta é uma proposta mais equilibrada, é uma proposta que dá resposta a toda a gente que ficou fora do sistema, dos apoios, mas que permitia este tal equilíbrio orçamental e o equilíbrio da proteção, que era importante e que, no fundo, garantia que esta resposta podia ser dada. O apoio como nós o desenhamos dá resposta também em alternativa àquilo que são as propostas definidas no artigo 26, no número 3, para os trabalhadores independentes que, em vez de fazer a alteração ao número 3, poderiam ter essa opção de migrar para o nosso apoio. Eu pedi aqui mais uma vez, neste conjunto, nestes três blocos de propostas que foram adiadas do dia de ontem, que houvesse aqui assim alguma tentativa de convergência. Todos estamos a trabalhar para o mesmo objetivo e, portanto, para tentarmos encontrar aqui uma resposta que permitisse este equilíbrio e, portanto, pedia que a votação ficasse para o final dos trabalhos e que pudéssemos aqui tentar encontrar uma solução em conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só agora no final, para relembrar algumas propostas do CDS do ponto de vista fiscal, elas centraram-se na questão das retenções na fonte, que ontem infelizmente não foi aprovada, apesar de ser uma proposta do mais elementar bom senso. Em seguida, também uma proposta, e eu gostava de a relembrar porque ainda estamos a tempo de rever alguns sentidos de voto e que tem a ver com a conta corrente entre Estado e contribuinte e que parte desta ideia tão básica de que não faz sentido o Estado exigir receber mais cedo quando ele próprio paga tarde e a más horas. E por último, e também para responder ao Sr. Deputado Duarte Freitas e explicar o sentido de voto, nós tivemos aqui uma proposta sobre pagamento por conta e que partia desta lógica muito básica, que é não faz sentido estar a exigir, este ano, excepcionalmente, exigir estes pagamentos. E, portanto, nós fazíamos com que eles deixassem de ser exigíveis. A proposta, infelizmente, chumbou. Permanece uma proposta do PCP que, apesar de tudo, melhora aquilo que está previsto na proposta de lei. E, portanto, o CDS, apesar de não ter havido reciprocidade da parte do PCP, o CDS viabilizará, porque aqui é importante preservar as empresas e, sobretudo, preservar a capacidade financeira das empresas nesta altura, porque a sua prioridade é pagar salários e acho que estamos todos de acordo que a prioridade seja essa. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não registrando mais nenhum, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas relativamente a esta matéria, explicar que o PCP votou contra a proposta do CDS porque alargava para todas as empresas, independentemente de serem micro ou pequenas médias ou de serem grandes empresas, ficavam dispensadas do pagamento por conta e a nossa proposta é substancialmente diferente, pretende dirigir-se às micro, pequenas e médias empresas. Mas relativamente aqui às questões relativas a subsídios e há apoios e prestações sociais, destacava também uma das propostas do PCP que passou para a votação de hoje e que diz respeito ao apoio extraordinário de proteção social aos trabalhadores que não tiveram acesso a qualquer outro tipo de apoio. Aquilo que defendemos é que esta medida se aplica aos trabalhadores independentes, garantindo um apoio de pelo menos, com o valor pelo menos de um IAS, ou seja, de 438 € para todos os trabalhadores independentes e também para outros tipos de contratos atípicos, porque para nós é importante garantir que todas as situações de precariedade, independentemente do tipo de vínculo, do tipo contratual, possam estar abrangidas por este apoio. Estamos a falar de pessoas que perderam o seu rendimento de um dia para o outro, que ficaram sem qualquer tipo de rendimento e que precisam ter um apoio para poderem continuar a ter um mínimo de condições de vida. Pessoas que, por exemplo, estavam isentas de pagamento da Segurança Social porque estavam no primeiro ano de atividade enquanto trabalhadores independentes e, por causa disso, ficaram de fora de qualquer apoio. Foram despedidas, porque na prática eram trabalhadores que tinham esse vínculo precário e foram despedidos e ficaram sem qualquer apoio. E, portanto, aquilo que pretendemos aqui é encontrar uma resposta que garanta, pelo menos, este apoio com o valor de um IAS, ou seja, 438 € para todos os trabalhadores nestas situações. Proposta que será votada. Não temos nada a opor que seja votado no final. Agora, aquilo que para nós é importante é garantir que todos estes trabalhadores tenham este apoio. Referia ainda que também foi adiada a proposta do PCP relativa ao apoio ao arrendamento. É uma proposta que visa apoiar todas as pessoas que perderam rendimentos e que têm dificuldades nos arrendamentos. Portanto, é uma questão importante para todas as pessoas que perderam essa, que perderam rendimentos, e destacava também um dos artigos que apresentámos, que diz respeito aos pequenos lojistas dos centros comerciais, que precisam também de ter garantias de que estas medidas relativas ao arrendamento se aplicam a eles, independentemente de não ser arrendamento, ou seja, o tipo legal não é arrendamento, mas estamos a falar de contratos atípicos em que estas pequenas lojas têm que continuar a pagar uma componente fixa, apesar dos centros comerciais terem estado encerrados e, portanto, consideramos que é importante se conseguirmos resolver também esta situação em concreto. Por fim, hoje também será votado o pacote de medidas ou de propostas relativas aos sócios-gerentes. Consideramos que é importante garantir que os sócios-gerentes que contribuíram para a segurança social tenham acesso a um apoio em face de uma situação de dificuldade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não visto mais nenhum pedido de palavra. O Sr. Secretário de Estado Adjunto das Antes Queixas, pela palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós enquadramos sempre o exercício da discussão do orçamento na especialidade como um exercício que deve ser feito de boa fé, estamos sempre de boa fé a fazê-lo e estamos sempre convencidos que ao longo dos últimos anos conseguimos sempre, em certa especialidade, ter e melhorar o orçamento daquilo que era a proposta na generalidade. Eu gostaria de dizer, em relação a este exercício em particular, de complementar aquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves, que chamou aqui a atenção para um conjunto de temas que ainda estão em aberto para podermos aqui tomar decisões, e esse conjunto de temas deve ser visto no quadro daquilo que nos parece ser um exercício muito importante de equilíbrio entre aquilo que é a resposta que nós precisamos de dar às famílias e às empresas e a capacidade do Estado poder dar essa mesma resposta. Nós encarámos este exercício com uma metodologia, que foi uma metodologia que nos pareceu correta, que foi a de primeiro fazer um programa de estabilização económica e social, programa esse que teve o contributo dos partidos, dos parceiros sociais e da sociedade civil de uma maneira geral. Aquilo que é o essencial da resposta às famílias e às empresas, nós incluímos nesse programa de estabilização económica e social. E só depois da apresentação desse programa é que apresentámos a proposta de orçamento suplementar, que é o envelope financeiro para essas mesmas respostas. E ninguém tem posições inflexíveis, mas há uma coisa em que todos temos que ser inflexíveis. Temos que ser inflexíveis no compromisso que temos com o país, na capacidade que o país tem de ter recursos e de conseguir com esses recursos dar as melhores respostas. É por isso que nós encaramos este exercício da especialidade como uma oportunidade de podermos modelar medidas que já existem e que estão integradas no Programa de Estabilização Económica e Social, mas uma modulação que não se traduza na assunção daquilo que nós não podemos, enquanto país, cumprir. E é esse equilíbrio na modulação das medidas, em particular dos temas que aqui foram elencados pela Sra. Deputada Marina Gonçalves, que nós apelamos, que nós sempre estivemos disponíveis para trabalhar e que nós continuamos disponíveis para trabalhar. Os portugueses merecem que nós todos façamos esse exercício de grande responsabilidade para que possamos, o mais rápido possível, com este programa de estabilização e com este orçamento suplementar, estabilizar a situação económica, estabilizar a situação social e projetar o futuro do país a partir do próximo Orçamento de Estado e já num quadro de apoios financeiros muito substanciais que, como sabemos, estão em curso a sua negociação no quadro europeu. E era esta mensagem que o Governo gostaria de aqui deixar, um pedido a que continuemos a fazer aquilo que temos feito ao longo de todo este combate à crise. Um combate que temos feito em conjunto, unidos e com equilíbrio para que possamos continuar a responder positivamente aos desafios portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Estado Adjunto. Vamos então iniciar, como referi, as votações do artigo 15º até a final. Depois retomaremos as votações pendentes.
Só antes de iniciarmos as votações, se me permitir só corrigir um sentido de voto do PSD, uma proposta de alteração de ontem, que não altera o resultado final.
Eu ia sugerir que se pudéssemos fazer isso no final.
No final, muito
pronto,
bem, está
senão,
bem.
Pronto, era está só bem. Mesmo essa questão. Provavelmente não será, creio, até o único, mas portanto... Então, senhoras e senhores deputados, página 110 do guião. Uma pergunta, se podemos, há algum sentido de voto diverso nessa página, só estamos a reportar-nos ao APPL, portanto, se não houvesse alterações, podíamos votar todos estes artigos em conjunto. Página 110 do guião, não há propostas de alteração, portanto, a minha questão era se podíamos fazer a votação. Obrigado, então vamos fazer. E a 111, certo, muito obrigado. A 110 e a 111, muito obrigado. Procederemos então à votação em conjunto dos artigos constantes de páginas 110 e 111 do guião, uma vez que estamos a reportar-nos apenas à PPL, não há nenhuma proposta de alteração em nenhum. Peço desculpa, vou tirar isto, porque senão a minha dicção com a máscara torna-se um bocado mais difícil. Portanto, vamos votar em conjunto páginas 110 e 111 do guião referentes ao artigo 15 da PPL. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Exato. E o PCP também se abstém. E o PSC também se abstém. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PAN e o PS. Muito obrigado. Passamos agora à página 112, mas é um tema, o T13, não é o último, é que se for o último do T13, podemos votar o T13, se não?
T13, o último seria na página 112.
É este, pronto. O tema T13, podemos votá-lo... Portanto, na medida em que é a última norma do T13, em que a primeira se reporta à página 89 do guião. Pedíamos então que voltássemos à página 89 do guião para votar a proposta de alteração do PCP 118, aditamento do artigo 14A. 89, página 89.
Sr. Presidente. Eu podia ver se deixávamos este um bocadinho mais para a frente, porque não estou em condições de poder votar o T13.
Pronto.
Pelo menos só mais
um. Sim,
tá tudo
obrigado.
Bem.
Então, passamos à página 113 do guião. É distribuído?
Não, já estão.
Ah, já estão, sim. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então à página... Podemos, afinal, ir à página 89?
É?
Então, peço desculpa. Então, já estamos em condições de votar o tema T13, portanto, pedia-vos que fôssemos à página 89 do guião. Estamos em condições. Vamos votar o tema T13, portanto, o primeiro é na página 89 do guião. Proposta de alteração do PCP 118, aditamento do artigo 14A. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. IPS. Quem se abstém? O PSD, o CDS. Quem vota a favor? O Chega, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos à página 93. Página 93, proposta de alteração do PEV 4.3, aditamento do artigo 14A. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS e o PSD. Quem vota a favor? O PS, o PCP, o Bloco e o Chega e o PAN. Está aprovado. Passamos a página.
O 112 já tínhamos tido votado. Nós votamos, passamos para 93 e não votamos a 112, não foi? É a 112, era a primeira, mas pronto.
Não, até, a primeira até é a página 13.
Não, mas saltamos a 112. Passamos de 89 para 93 e não votamos a 112.
Sr. Presidente, preciso corrigir a última votação na página 93. Era abstenção, não era contra?
Página 93 era abstenção. Não altera o sentido, mas está registado.
Muito obrigado.
Votámos esta, depois votámos esta e passámos por cima desta.
Então, página 112. Proposta de alteração do BE. Página 112. Tema 13.
De acordo, eu não discuto isso. A minha discussão a minha pergunta é sobre a ordem que estamos a votar, porque a do Bloco de Esquerda supostamente devia ter sido votada antes da do PEF. Porque foi a segunda a entrar.
É lapso meu, tem razão.
Não, está votado, eu não tenho o hábito de criar grandes questões com isto, é só para deixar essa nota.
Tem razão. Era exatamente o ponto 2.1, era a proposta 2.11, exatamente, e saltámos para 4.3. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Eu pretendia dividir a votação dos pontos.
Sr. Deputado, o microfone que se encontra tem essa função.
Pretendia dividir, subdividir, portanto, em o ponto 1 e depois o ponto 2 e 3.
Estamos a falar?
Um separado.
Página 112, proposta do Bloco de Esquerda, 2.11.
Exatamente.
Quer dividir o...
É separar o ponto 1.
É separar o ponto 1.
Ponto 1 dos demais.
Exatamente.
Pronto. Estamos em condições? São só dois? Não, são três. São três pontos. Portanto, se votar o ponto 1 e depois o ponto 2 e 3. São três pontos. Pronto, então vamos votar o ponto 1 da proposta de alteração do BE, constante página 112 do guião.
Por acaso, na primeira substituição.
Sr. Deputado Mariano Gortago, peço desculpa, mas de facto a proposta de substituição que a mesa tem dois pontos.
Não, Sr. Presidente, a proposta...
O ponto 1 tem duas alíneas, mas tem...
Não, tem três pontos.
Foi substituído.
Foi substituído ontem à tarde. E foi distribuída, porque eu já a vi a circular.
Não... A justificação técnica é, e cito, não estava agrafado. Portanto, é uma nova figura regimental, a do agrafo. E, portanto, vamos votar o ponto 1 e depois os outros dois pontos. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O PS, PCP, o Bloco, Chega e o PAN. Está aprovado. O PSD absteve-se. Está aprovado. E agora vamos votar os pontos 2 e 3. Quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Estão rejeitados. Muito obrigado. E agora, página 13, para concluir o tema... Proposta da deputada não inscrita 11.2, aditamento do artigo 15A. 13. a 13.1.3. E a última votação deste tema. Proposta de alteração NINSC 11.2, aditamento do artigo 15A. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstenção da Iniciativa Liberal, do PSD e do CDS. Quem vota a favor? O PS, o Chega, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado e está concluído o tema 13. Vamos agora, senhoras e senhores deputados, à proposta de alteração do CDS 6.2, aditamento do artigo 15A, página 113 do guião. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? O Bloco, o PCP, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega e o PAN. Pronto, está rejeitado. Passamos à página 114, proposta de alteração do PEV 1612, aditamento do artigo 15A. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? CDS, Chega e PCP. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PAN e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos à página 115 do guião. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal, 8.3, emenda ao artigo. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS, PAN. Quem se abstém? Chega e PSD. Quem vota a favor? CDS, Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Também da Iniciativa Liberal, proposta de alteração 8.4, aditamento à linha B ao número 16. Quem vota contra? PSD, PS, PCP, Bloco e PAN. Quem se abstém? O Chega e o CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal está rejeitada. Segue-se a proposta da Iniciativa Liberal 8.4, aditamento da linha... Peço desculpa? Os próximos dois em conjunto. As duas próximas propostas de alteração da Iniciativa Liberal em conjunto. Tenho a vossa aquiescência, portanto vamos votar a aditamento à linha C e o aditamento à linha D da Iniciativa Liberal, página 115 do guião. Quem vota contra? PSD, PS, PCP, Bloco e PAN. Quem se abstém? Chega e CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Estão ambos rejeitados. Passamos agora ao artigo. Quem vota contra? O CDS e o PAN. E o Chega. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco. Quem vota a favor? O PS. Está aprovado. Página 116 do guião, artigo 17, exatamente o artigo. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal, Chega, PSD, PCP e Bloco. Quem vota a favor? PAN e PS. Está aprovado. Agora a proposta de alteração do PSD, do 22.1, aditamento número 1. Quem vota contra? O PS e o PS...
Quem se...
Estamos na página 116 do guião. Oh. Portanto, o PS votou contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais. Portanto, está aprovado. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal... proposta de alteração da Iniciativa Liberal...
Sr. Presidente, este que acabamos de votar não era um T9?
Era o quê? Foi adiado para o fim? Sr. Deputado, sem, com máscara e sem microfone, eu peço imensa desculpa.
Sr. Presidente, nós ontem adiamos um conjunto de propostas, onde esta também estava incluída, dos sócios gerentes, aqueles três pacotes de medidas. Eu pedi para adiar para o final e esta faz parte. Portanto, agora ninguém identificou, mas, portanto, era para considerar a votação sem efeito para já.
Pronto, sem efeito para já, com um resultado que não se pode antecipar, mas pronto, dá-se sem efeito e voltaremos então a ela. Não, foi a proposta do PSD. Estamos a falar da proposta do PSD. Não, o que a senhora deputada Marina Gonçalves se referiu é à proposta da alteração do PSD. Certo? Exato. Portanto, vamos votar a do proposta de, seguinte da Iniciativa Liberal.
Essa, a Iniciativa essa. Liberal também, a proposta é um T9.
Também é? É que eu não tenho aqui identificado como T9, por isso é que eu agradeço a referência. Portanto, vamos adiar estas duas, certo? T9, T9. Vamos chegar ao fim. Artigo 18º. Quem vota contra? Não há. Há um voto contra? Certo, entrará em vigor, sim senhor. Um voto contra do CDS. Quem se abstém? Chega, PSD, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. Quem vota a favor? O PAN e o PS. Vamos votar os anexos. Página 118 do guião. Proposta de alteração de PCP 19-16. Quem vota, portanto, o aditamento da verba 30. Quem vota contra? O PAN e o PS. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Segue-se a proposta de alteração NINSC 11-18, emenda da verba 103. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Há abstenção do PSC, peço desculpa. Quem vota a favor? PCP, Bloco, PAN, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. Está rejeitado. Vamos votar o novo 103 do anexo 1. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? CDS, Chega, Iniciativa Liberal, PSD e Bloco. Quem vota a favor? PCP, PS e PAN. Está aprovado. Segue-se a proposta de alteração do PCP 19-17, emenda 64. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota a favor? O Chega, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar o novo 104 ao anexo 1. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal, CDS, Chega. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco. O Bloco absteve-se. Portanto, está aprovado. A página 119 do guião pode ser votada conjuntamente? Não há propostas? Diga? Exato. Até à 122 não há propostas de alteração, reportam-se à PPL, portanto, se não houver objeções, podíamos votar conjuntamente. Obrigado pela vossa aquiescência e, portanto, vamos votar. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega, o CDS, o PSD, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PS. Estão aprovadas as normas de página 119 a 122. Chegamos à página 123, que é uma proposta de alteração do Chega, 10.9, emenda do quadro plurianual de programação orçamental. Quem vota contra? PAN, PS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP e o PSD, Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? Chega a favor. Portanto, era o CDS e a Iniciativa Liberal que tinham abstido. Votamos agora o quadro plurianual. Portanto, está rejeitado. Quadro plurianual de programação orçamental. Quem vota contra? Não há. A Iniciativa Liberal, perdão. Vota contra. E o Chega, peço desculpa. Quem se abstém? O PSD, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PAN e o PS. Está aprovado. Passamos agora... 3... Na mesma lógica, entre as páginas 124 e as páginas 129, não há propostas de alteração, mas tenho um sinal sim e outro que não. Se for só uma norma, é para votar separadamente todas? Pronto. Vamos votando. É que se for só para separar...
Senhor uma... Presidente, só tenho dois sentidos de voto, mas está aqui um bocadinho espalhado. Posso lhe dizer quais é que votaria em conjunto? Pode ajudar.
Não, se me disser quais são os dois que vai votar de forma diferente...
Não, é dois artigos. É dois sentidos em vários artigos.
Ah, então não. Então vamos votar. Pronto.
Dez de cada caso.
Ah, então é muito. Portanto, página 124. Artigo 1º. Quem vota contra... O PS e o Bloco e o PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal CDS, Chega e PAN. Quem vota a favor? PS e PSE. Está aprovado. Alineado o número 2. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal vota contra. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? O PS, o PCP e o Bloco. E o PSD também vota a favor.
Certo.
E o PAN?
Abstenção do PAN.
Ah, e o PAN absteve-se. Obrigado. Está aprovado. Passamos à linha B do número 2. Quem vota contra? O PCP vota contra. Quem se abstém? O Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN. Quem vota a favor? O PSD e o PS. Está aprovado. Passamos à linha C do número 2. Peço desculpa, antes de passarmos à linha C do número 2, à linha B do número 2, o que é que o Bloco votou contra? O Bloco na anterior votou contra, certo. Agora, na linha C do número 2, quem vota contra? PCP, Bloco e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN, CDS e Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Está aprovado. Passamos à linha D do número 2. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O Chega, o CDS e o PAN. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PSD e o PS. Está aprovado. Agora, página 125. Corpo do artigo 2º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Alineado o número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado. Alínea B do número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? CDS, Chega, PAN e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Corpo do número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? O Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. E finalmente, na mesma página, o número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSC e PS. Está aprovado. Página 126. Número 3 do artigo 3º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSC e PS. Está aprovado. Alineado o número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, CDS, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega, CDS e PAN. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Agora a linha B do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal, Chega e CDS. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. A linha C do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, Chega e PAN. Quem vota a favor? PS e PSC. Está aprovado. Finalmente, a linha D do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. E PAN? Não, PCP e Bloco. Quem se abstém? O PAN e o Chega. Quem vota a favor, e o CDS. Quem vota a favor, o Iniciativa Liberal, PSD e PS. Está aprovado.
Página 127, a linha E do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PAN e o Chega. Quem vota a favor? O PCP, o PS, o PSD.
E o CDS.
O CDS, como é que votou?
Abstenção, senhor.
Abstenção. Está aprovado. Passamos o... Muito obrigado, Sr. Deputado. A linha F do número 1 do artigo 4º agora. Quem vota contra? PCP e Bloco. E PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSD. O PAN, como é que votou? Abstenção. PSD. O PAN absteve-se. A linha G do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? Bloco e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN, Chega e CDS. Quem vota a favor? PCP, PS e PC? PC, como é que votou? A favor. Muito obrigado. Está aprovado. Corpo do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal, CDS, Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Está aprovado. Número 2 do artigo 4º. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, PAN, CDS e Chega. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Passamos à página 128.
Aqui, toda esta página pode ser votada em conjunto por nossa parte.
Ah, obrigado. Vamos... Não? Pronto. Então não vamos votar em conjunto esta parte. Número 3 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Quem vota a favor? PSCP, PS e PSD. O Bloco. O Bloco, como é que votou? Votou a favor. Está aprovado. As próximas três podem ser em conjunto. A linha A, a linha B e a linha A e a linha B e o corpo do artigo 5º, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PAN, o PCP, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega. Quem vota a favor? PSD e PS estão aprovados. Passamos ao artigo 6º. Quem vota contra? PCP, Bloco. Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSC. Está aprovado. Página 129, artigo 7º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN, Bloco de Esquerda, CDS e Chega. Quem vota a favor? O PCP, o PS e o PSD. Está aprovado. Artigo 8º. Quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, Chega e PAN. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Artigo 9º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP, PAN, Bloco, CDS e Chega. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado. Passamos à página 130. Até à proposta de alteração, não podemos votar em conjunto. Podemos? Não. Então vamos votar o artigo 1º. Quem vota contra? O PAN e o PCP. Quem se abstém? Aí o Bloco também. Contra. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega. Quem vota a favor? O CDS, o PS e o PSD. Está aprovado. Agora a linha A do, número, do artigo 2º. Quem vota contra? PAN, PCP, Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega. Quem vota a favor? o CDS, o PSD e o PS. Está aprovado. A linha B do artigo 2º agora. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PCP e Bloco e PAN. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O CDS, o PSD e o PS. Está aprovado. Segue-se à linha C do artigo 2º. Quem vota contra? PCP, Bloco, PAN. Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? CDS, Iniciativa Liberal, PSD e PS. Está aprovado. Agora vamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 816, eliminação da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PCP, Bloco, PS, PAN, PSD. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal está rejeitada. Agora a linha D, perdão, página 131 do guião. A linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PAN, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor? O PS, o PCP e o PSD. E o Bloco absteve-se. Está aprovado. Corpo do artigo 2º. Quem vota contra? O PAN, PCP e o Bloco. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega. Quem vota a favor? O CDS, o PSD e o PS. Está aprovado. Segue-se a proposta de alteração da Iniciativa Liberal 816, emenda do número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? PSD, PS, PAN, PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado. Número 1 e número 2 do artigo 3º, dá para votar em conjunto? Não. Número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? PCP e Bloco e o PAN. Quem se abstém? CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PSD e PS. Está aprovado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. O voto do Chega é contra nesta norma.
Certo. Então, o Chega votou contra, portanto está aprovado. Número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? O PAN e o Bloco. Quem se abstém? PCP, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O CDS, o PSD e o PS. Está aprovado. É otimismo meu pensar que a página 132 pode ser votada em conjunto. Oh, pode, sim senhor. Então vamos votar todas as normas constantes da página 132 em conjunto. Número 3 do artigo 3º, número 4 do artigo 3º, alinhado o número 5 do artigo 3º, a linha B do número 5 do artigo 3º e o corpo do número 5 do artigo 3º. Quem vota contra? PCP, Bloco e PAN. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? O PS, o PSD e o CDS. Estão aprovadas. Passamos agora à página 133 do guião e ao número 6 do artigo 3º. Quem vota contra? Bloco, Iniciativa Liberal, CDE, não, Bloco, PCP, PAN e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O CDS, o PSD e o PS. Estão aprovados. Está aprovado, perdão. Agora, proposta de alteração da Iniciativa Liberal 816, emenda do número 7 do artigo 3º. Desculpa? Perguntam-me, peço desculpa, o número 6 do artigo 3º, a votação anterior, como é que o PAN votou? Contra. Pronto. Mas está aprovado. Não. Agora, senhoras e senhores deputados, voltamos então à proposta de alteração da Iniciativa Liberal 816, emenda do número 7 do artigo 3º. Quem vota contra? PAN, PS, PCP, Bloco, PS, contra, e PSD. E Chega. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Passamos ao número 7 do artigo 3º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PAN, PCP e Bloco. Quem se abstém? O CDS.
Quem vota a favor? O Chega, o PSD e o PS. Está aprovado. Passamos à proposta de alteração de iniciativa geral 816, que emenda o número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PS, PAN, Bloco e PCP. E PSD. Quem se abstém? O Chega e o CDS. Quem vota a favor? A iniciativa liberal. Está rejeitado. Votamos agora o número 1 do artigo 4º. Não percebi.
Não, o resto. A outra página.
Ah. Acho demasiado otimismo. Até à página 148.
É? Por nós, até o fim da página 134, é possível votar em conjunto.
Até ao fim da página 134. Portanto, do número 1 do artigo 4º.
Não acho, mas acho que não.
Até ao fim da página 134? Não?
Posso sugerir em alternativa os 4 primeiros da página 134.
Então, está adjudicado. Portanto, do número 1 do artigo 4º, constante a página 133, até... 1, 2, 3, 4... Até a linha A do número 2, a linha B do número 2, o corpo do número 2 e o número 3 do artigo 4º, vamos votar em conjunto.
Eu excluí o último da página 133, portanto, a contraproposta era só mesmo os 4 primeiros da página 134.
Ah, ok. Então, vamos acabar com a página 133, que era o único que falta, vamos votar. Número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? O PAN, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco. E o Chega. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O PSD e o PS. Está aprovado. Agora vamos votar na página 134 os 4 primeiros. Portanto, a linha A do número 2 do artigo 4º, a linha B do número 2 do artigo 4º, o corpo do número 2 do artigo 4º e o número 3 do artigo 4º. Quem vota contra? Bloco, PCP e PAN. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal e Chega. Quem vota a favor, o PSD e o PS estão aprovados. Vamos agora para o número 4º do artigo 4º, que é a última votação da página 134. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco. Quem se abstém? O CDS e o Chega. Quem vota a favor, o PS e o PSD está aprovado.
Os 4 primeiros podem ser em conjunto também, pela nossa parte.
Os
4 primeiros da página 135.
1, 2, 3, 4. Certíssimo. Podemos votar em conjunto os 4 primeiros da página 135, ou seja, a linha A do número 5, a linha B do número 5, a linha C do número 5 e o corpo do número 5, todos do artigo 4º. Quem vota contra? PAN. Quem se abstém? PCP, Bloco, Iniciativa Liberal, Chega e CDS. Quem vota a favor? O PSD e o PS estão aprovados. Vamos agora votar o número 6 do artigo 4º, portanto, na página 135, a última votação. Quem vota contra? O PAN e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PCP, o Bloco, o Chega e o CDS. Quem vota a favor, o PS e o PSD está aprovado. Esta página era demasiado otimismo, não é? Era otimismo, eu calculei que sim. Número 7 do artigo 4º. Quem vota contra? O PAN. Quem se abstém? PCP, Bloco, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PSD e o PS e o CDS, não sei como é que votou.
Abstenção, Sr. Presidente.
O CDS absteve-se, está aprovado.
Chegaram mais duas do PSD, mais uma. Acho que isto é cópia da outra.
Pronto, sim. O número 8 e o número 9 podem ser em conjunto? Não. Então vamos votar o número 8 do artigo 4º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PAN, Bloco e PCP. Quem se abstém? CDS, Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Está aprovado.
Podemos votar os próximos 5, se houver consenso, Sr. Presidente.
1, 2, 3.
Até a alteração.
Não. Então vamos votar o número 9, obrigado. O número 9 do artigo 4º. Quem vota contra? PAN e PCP. Quem se abstém? O Chega, o CDS e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PS
e o PSD. O Bloco como é que votou?
O voto do Bloco é contra.
O Bloco votou contra. Está aprovado. Agora vamos votar o artigo 5º. Quem vota contra? PAN. Quem se abstém? PCP, Bloco, Iniciativa Liberal, CDS e Chega. Quem vota a favor? O PSD e o PS. Está aprovado. Número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? O PAN e o PCP e o Bloco. Quem se abstém? O CDS, Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? O PS e o PSD também. Está aprovado. Página 137 do guião. Número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? PAN, PCP, Bloco. Quem se abstém? CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Está aprovado. Votamos o artigo 7º. Quem vota contra? PAN, PCP e Bloco. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O CDS, o PSC e o PS. O PS vota a favor, não? Obrigado. Está aprovado. Proposta de alteração da Iniciativa Liberal 816, emenda ao artigo 8º. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco, PAN e PSD. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Votamos o artigo 8º. Quem vota contra? PS. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o Chega. Quem se abstém? O PCP e o Bloco e o CDS. Quem vota a favor? Senhores deputados, eu agradeço uma colaboração que, de facto, é o PS, o PSD e o PAN, como é que votou?
Contra, Sr. Presidente.
Pronto, muito obrigado. Está aprovado. Página 138 era muito otimismo. Pode? Podemos votar a página 138? Dizem-me que sim.
Sr. Presidente, será muito otimismo votar todo este anexo a que se refere o artigo 14? Faça o seu melhor, Sr. Deputado.
Até a página 143.
Tenho 9 exceções a uma regra e estou um bocadinho espalhado, Sr. Presidente. Não sei se é mais confuso. Se pudermos voltar a... O problema é que na designação disto vai dar mais tempo a tomar nota do
pois,
que...
Pois, mas na página 138.
Na 138 podemos votar os dois primeiros e os três últimos separadamente. Para mim funciona.
É adjudicado na mesma. Pronto. Página 138. Vamos votar em conjunto o número 1 do artigo 1º e o número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Perdão, peço desculpa. A Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O PSD abstém-se. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco. E o Chega. Estão aprovados. Agora vamos votar a linha A do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e o PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco e o Chega. Estão aprovados. Está aprovado, perdão, esta linha. Agora podemos votar a linha B e a linha C do número do artigo 2º em conjunto, estes dois. Ainda na página 138. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Chega, PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O
PAN, o PS, o PCP e o Bloco.
Porque eu estava a pensar que...
Não, estes dois eram em conjunto. Peço desculpa, vou ter que repetir a votação porque não foi aqui anotado. Portanto, a linha B do número 1 do artigo 2º e a linha C do número 1 do artigo 2º, que estamos a votar em conjunto, quem vota contra? O CDS vota contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PSD e o Chega. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Estão aprovados. Os dois.
Nesta página, Sr. Presidente, posso oferecer os 4 primeiros juntos, se ajudar.
1, 2, 3, 4. Ajuda seguramente. Vamos votar conjuntamente o corpo do número 1 do artigo 2º, o número 2 do artigo 2º, a linha A do artigo 3º e a linha B do artigo 3º, em conjunto. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega e o PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Estão aprovados. Vamos, portanto, agora votar o corpo do artigo 3º. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado. Passamos à página 140.
Sr. Presidente, não sei se para júbilo da Câmara, mas a página 140 e 141, por mim, podem ser votadas em conjunto.
Peço desculpa que não...
140 e 141.
As páginas 140 e 141 podem ser votadas em conjunto. Senhoras e senhores deputados, vamos votar em conjunto as normas constantes das páginas 140 e 141, portanto, desde a linha A do número 1 do artigo 4º até ao corpo do número 2 do artigo 4º. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega e o PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Estão aprovados. Passamos agora à página 142 e ao número 3 do artigo 4º. Quem vota contra? Não há. Perdão, ao CDS, vota contra. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Quem vota a favor? PAN, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Passamos ao número 4º do artigo 4º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas pronto. Está aprovado. Número 1 do artigo 5º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega e PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Número 2 do artigo 5º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? E o CDS. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Finalmente, o número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PAN, perdão, Iniciativa Liberal e, CD, e Chega e PCP. Quem se abstém? Número 1 do artigo 6º. Estamos na página 142, a última votação da página 142. Ah, pronto, mas sinalizou, pronto. Então, quem vota a favor, que eu ia perguntar agora, o PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Pronto, é. Está aprovado. Página 143, era muito otimismo. É, pronto, é. Percebe-se. Pronto. Número 2 do artigo 6. Estamos na página 143. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Passamos agora ao número 3 do artigo 6. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, PSD. Quem vota a favor? Todos mais, à semelhança do anterior, está aprovado. Votamos o número 1 do artigo 7º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Quem vota a favor? PAN, PS, PCP e Bloco. Portanto, à semelhança do demais. Número 2 do artigo 7º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Quem vota a favor? O PAN, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Número 3 do artigo 7º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Página 144 do guião. Artigo 8º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Artigo 9º. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstenção do Chega e do PSD. Quem vota a favor? O Iniciativa Liberal, PAN, PS, PCP e Bloco. Sr. Deputado Cira Meirões votou como?
O voto CDS é contra.
O CDS votou contra.
Sr. Presidente, queria corrigir o meu voto. Neste artigo 9º, o voto CDS é a favor.
Neste é a favor?
Neste artigo 9º, sim.
Sr. Presidente, o Chega também tem que corrigir o voto neste artigo, é a favor também.
Pronto, então não há votos contra, só a abstenção do PSD e todos os demais votaram a favor. Muito obrigado. Vamos votar agora a proposta de alteração do Bloco de Esquerda da 20.8, aditamento do artigo 10º ao anexo. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PS, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda e o Chega. Está aprovado. Vamos votar agora a proposta de alteração do PCP, constante página 145 do guião. Aditamento de um novo anexo. Não percebi.
Como isto é um anexo que se refere a um aditamento, temos que confirmar se já foi votado o aditamento e qual o resultado. Sr. Presidente, tendo sido rejeitada a proposta do PCP, portanto, na página 91... O aditamento foi rejeitado, portanto, o anexo está prejudicado.
E só páginas 145 e 146, que são 14A, ou também a 147 e a 148? É o 14B e o 14E. Se a proposta era sobre o 14 todo...
Sr. Presidente, a título informativo eu posso dizer que considero que o anexo que está na página 147, que corresponde a uma proposta do CDS, a proposta foi rejeitada, portanto eu considero que está prejudicado.
Muito obrigado. Portanto, sobra apenas a proposta do PEV, que também está prejudicado.
A que está na página 146... Reporta-se a uma proposta que ainda não foi votada, não é? Portanto, esta, como ainda não foi votada,
okay,
juntamos as outras, fica ainda adiado.
Está prejudicada, portanto, a página 145, está prejudicada a página 147 e penso que ainda não foi votado a não. Página 148, porque é apoio de pequenos e médios empresários, portanto, ok, é isso.
Entendo.
Portanto, estas chegaram para o fim e agora vamos pegar nas propostas que ficaram...
Considerando que agora, portanto, terminando esta fase, vamos entrar precisamente naquele conjunto de propostas que abrange todas estas questões que têm sido sucessivamente adiadas, eu solicitava à mesa se era possível um intervalo de 5 minutos. E se fosse possível também, já agora para nos orientarmos e não falhar nada, se fosse possível enumerar o que é que está pendente.
10 minutos.
Ou 10 minutos, pronto, 5 a 10 minutos.
Então, vamos conceder esse intervalo de 10 minutos, mas, antes de o conceder, vamos só recordar os temas, as normas que ficaram pendentes, além dos temas. Sr. Deputado Cira Meireles?
Para fazer uma correção que não altera, o sentido, na página 133, o voto do CDS na proposta 8.16 da IUL, que altera o número 1 do artigo 4º, é a favor. É a quarta votação da página 133, o voto do CDS é a favor. Proposta 8.16 da IU, emenda do número 1 do artigo 4º. É o...
Minha abstenção e passa a favor, é isso? Senhoras e senhores deputados, só recordar que temos pendentes a proposta do Chega da página 4, 12.1, se quiserem apontar, que, portanto, para além dos temas, temos estas votações pendentes. Temos pendentes, para além dos temas, os temas estão agregados, portanto, são as normas que constam dos temas, as votações avulsas, diria, que foram adiadas, a da proposta de alteração do Chega 12.1, constante de página 4, a proposta do PCP 5.2, constante de página 8, a proposta do PAN, constante de página 9, a proposta 9.1, a proposta do PAN 9.6, constante de páginas 16, e mais uma proposta de alteração 17.1 do PSD, que foi incluída no guião, que faltava, na de página 16. Sim. A páginas 18, as propostas do PCP 5.6 e 5.8. A páginas 20, a proposta do PSD 17.4. A páginas 28, a proposta do CDS 13.2. A páginas 29, a proposta do PAN 9.9. A páginas 31, a proposta do CDS 13.2. A páginas 36, a proposta do Bloco 20.6. A página 64, toda a página. 64. A página 65, a referência também tenho aqui, toda a página. A páginas 66, a proposta do PCP 1.13, referente ao número 6 do artigo. A página 67, proposta 1.14 do PCP. E, finalmente, a página 90, a proposta 1.19 do PCP. Estão ainda por votar os temas 6, 7, 9, 13, 14 e 16. A 13, está aqui uma... Sr. Deputado André... Portanto, isto é o que está...
Mais
dependentes de hoje, como é óbvio, que senão, os que hoje mesmo foram solicitados para passarem a final. Sr. Deputado André Silva, pede a palavra.
Por favor, tenho aqui assinalado como adiado para hoje, na página 66, também o número 6 do artigo. Ou seja, para além da proposta do PCP 1.13, a proposta que segue tenho aqui como adiada para hoje. Verifiquem, por favor.
Que proposta, senhor deputado André Silva, que proposta? Para além desta, de que proposta é que se refere?
A minha proposta não. Não, o número 6 do artigo, portanto, é a posição número 2 da página 66. Tenho aqui como indicada.
Ah, sim,
Sr. Presidente, eu creio que se não votamos, como não votamos a proposta de alteração, também adiamos o número, porque não podemos votar o número antes de votar a proposta de alteração. É essa a lógica.
Senhoras e senhores deputados, reunimos novamente às 11h30. Pronto, são 12 minutos de intervalo.
Só uma pergunta. A 1.12, também tinha aqui assinalada e não foi referida. A 1.12. É as moratórias bancárias.
Estava a pedir se era possível, em vez de estarmos a receber por e-mail, até porque aqui não há tomadas, se era possível distribuir as propostas que estiverem a entrar agora, se era possível distribuir por fotocópia. Obrigado.
Não, é mais do que razoável, Sra. Deputada. Será feito. Tem de ser distribuído por... Não. Senhoras e senhores deputados, vamos a então este curtíssimo intervalo que foi solicitado à mesa a reiniciar os nossos trabalhos. Conforme a senhora deputada Cília Meireles e muito bem solicitou, deram entrada algumas propostas de substituição que estão a ser... Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Estão a ser impressas as propostas para serem distribuídas também em papel. Peço apenas a compreensão desse ligeiro atraso, na medida em que não há impressora neste piso, portanto, estão a ser distribuídas e peço, obviamente, aos proponentes que, se porventura estivermos a entrar nessa matéria, se não tiver sido distribuída ainda, que sinalizem, na medida em que são substituições das propostas que são do conhecimento de todos. E, portanto, a partir do momento em que há essa substituição, ela tem que chegar, obviamente, ao conhecimento de todos. Propunha voltarmos, então, às votações pendentes. Perdão. Apenas com a referência que, se alguma destas pendentes ou tiver sido objeto de proposta de substituição, ou tiver a integrar um dos temas, fosse sinalizado, porque obviamente não o faríamos. Mas, portanto, então, iríamos à página 4 do nosso guião. Para votar a proposta de alteração do Chega, a proposta 12.1, aditamento do número 27 do artigo 8º. Desculpa.
Sr. Presidente, esta proposta, segundo percebo, deverá pertencer a um dos T's.
Pois, pronto, se pertence aos T's, era sobre. Era
mas não é a primeira a ser votada nos T's.
Pronto. Esta pertence a um dos T's, mas não consta aqui no guião. Portanto.
É só
seria do T9. Pronto, ok. E estaríamos em condições de votar o T9, ou seja, não há nenhuma proposta de substituição que pertença ao T9? Penso que não. Portanto, vamos votar então. Entrou aí agora? Proposta de alteração que tem entrado agora.
O PSD deu entrada uma proposta de alteração à sua proposta sobre sócios gerentes, mas eu acho que toda a gente está em condições de votar.
Sr. Presidente, peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado Manuel Mortágua, não percebi, não ouvi o que disse.
Sr. Deputado, faça
favor. O grupo de propostas T9 diz respeito ao conjunto de propostas sobre sócios gerentes. O PSD alterou a sua proposta há pouco, há meia hora ou uma hora. Por nós estamos em condições de votar, mas era só para deixar isso claro.
Sr. Deputado Duarte Alves.
Nós temos neste grupo um conjunto de propostas que são iguais, ou seja, que são, na prática, a lei que foi votada recentemente, não é? Somos sócios gerentes. Portanto, as propostas do CDS, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PAN, do PEV e do PCP e até há pouca do PSD eram todas sobre os sócios gerentes e todas iguais. Portanto, eu penso que nós devemos seguir esta ordem, propunha a votação conjunta de todas estas propostas porque são iguais, tirando a do PSD que alterou e, portanto, votar-se-iam todas as outras em conjunto e, no caso de não serem aprovadas, votar-se-ia a do PSD de forma subsequente. Penso que é o método mais adequado de tratar este grupo.
Bom, a proposta do PSD, neste tema, também é a última, portanto...
Eu creio que antes do PSD, provavelmente, tem que ser votada a do Chega, não?
Porque o do Chega está no outro grupo.
Com a do Bloco é a votação conjunta, tal como estava a sugerir o PCP, porque todas têm textos semelhantes e correspondem à questão do veto que teria que ser no suplementar. Diferentes é apenas a do Chega e a do PSD. E aí deve ser por ordem de entrada das propostas, suponho eu.
Exato, a do Chega não pode ser votada no mesmo bloco das restantes, não é igual.
Então, votaríamos, diga assim a deputada.
Não, então é assim. O que está neste momento no T9 são só estas que foram identificadas, este grupo que aqui estava, que eram todas iguais. Entretanto, há outras propostas, na qual se incluía do Chega, que não são exatamente iguais. Mas nessas também está a 1.19 do PCP e a 9.9 do PAN, será? Do PAN e a 12.1 do Chega. Portanto, essas têm que ser votadas depois deste conjunto T9. Essas não estavam no T9, mas o PS, quando pediu para adiar também estas três.
Essas não estavam no T9, pois.
Depois a do PAN e depois a do Chega.
Sr. Deputado Duarte Alves, então, se bem percebi a sugestão, votaríamos primeiro a proposta 1.19 do PCP? Não. Então,
a minha proposta é, comecemos pelo T9. Pelo que está no T9. Votando em conjunto todas as propostas que são exatamente iguais, que são seis, em conjunto.
O 7 do PSD.
Exato,
será
do PSD
separado.
É votada depois, por causa disso. E depois votarmos as outras três que o PS pediu para adiar pela ordem de entrada. Primeiro a 1.19, depois a 9.9, depois a 12.1. Acho que é o que faz
mais. A 22.1.
12.1.
A 1.9, depois a 9.9 e a 12.1. E, portanto, vamos votar em conjunto as que constam do T9. Página 97. Que é a proposta, página 97, que é a proposta de alteração do CDS 6.1 do aditamento 114A. Certo? Quem vota contra?
Eu sou presidente.
Ah, diga-me.
Certo, mas nós tínhamos, penso que tínhamos todos consensualizado que podíamos votar em conjunto.
Ah, podemos votar em conjunto
todas as propostas que são iguais.
Como se.
A 6.1 do CDS, a 7.1 do
Bloco... Espera aí, só um momento. É a 6.1 do CDS, a 7.1 do Bloco de Esquerda,
exato,
a 8.2 da Iniciativa Liberal, a 9.14 do PAN, a 16.9 do PEV e a 19.14 do PCP seriam votadas em conjunto, na medida em que todos reconhecem que o teor é o mesmo. Certo? Podemos votar estas em conjunto. Pronto.
Ok.
Okay. Então, clarificado, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? O Bloco, o PCP, o PAN, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega. Muito obrigado. Estão rejeitados. Votamos agora. A do PSD. Exatamente. Agora a 22.1 do PSD, que foi. Agora vamos votar a do PSD.
Qual é a página, Sr. Presidente?
Foi a que foi substituída, a página 59. Página 59. Com o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Eu queria pedir a desagregação por pontos. Nós temos sentidos de voto diferentes nesta proposta do PSD.
Há um pedido de desagregação da proposta do PSD 22.1, que tem...
Ah, o objeto não interessa, porque o seu objeto é a redação final.
Certo. Três pontos, certo, Sr. Deputado Duarte Alves? Portanto,
Tenho que clicar, peço desculpa, não percebo.
O melhor é mesmo votarmos dentro dos artigos também ponto a ponto. E a linha a linha. Ok? No artigo 26, depois tem o número 6, tem o número 7, tem a linha A, tem a linha B. E, portanto, nós queremos votar tudo, cada um por ponto.
Votar o ponto 6, o ponto 7 e as duas alíneas do ponto... Ok. Neste caso, são três pontos. É o 6, o 7A e o 7B. O 7 sem alíneas não existe, portanto, ok. Vamos votar, então, a proposta do PSD 22.1, portanto, texto de substituição, os três pontos desagregados, que é, portanto, que é o artigo 26, vamos votar o ponto 6, PSD, e o ponto 7A e o ponto 7B. Pronto. Certo? Então, vamos fazê-lo. Quem vota contra... Foi o que eu disse. Portanto, estamos a votar o 6. Foi, peço. Era isso que eu estava a dizer. Vamos, daí vamos votar agora o 6. Pronto, ponto 6. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PS abstém-se. Quem vota contra? Quem vota a favor? Peço desculpa. O PCP, o Bloco, o PAN, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. O CDS, como é que votou? Peço desculpa. A favor, certíssimo. Está aprovado. Agora vamos votar a linha A.
Oh, Sr. Presidente, só peço desculpa, mas só aqui uma dúvida. Porque não, deve estar. Não, desculpa.
Agora vamos votar a linha A do número 7. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PCP e o PS e o CDS. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD, o PAN e o Bloco de Esquerda. E agora, finalmente, vamos votar à linha B do número 7. Está aprovado, claro. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP e o CDS e o PS... Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PSD, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal está também aprovado.
Portanto, falta o corpo do 7.
Ah, e o corpo do 7 falta, exatamente.
Sr. Presidente, eu penso que foi rejeitada. Foi
aprovado. Está aprovado.
Ah, ok.
Portanto, falta votar o corpo do 7. Quem vota contra? O PCP, quem se abstém, o PS, quem vota a favor, todos os demais, está aprovado. Agora vamos votar o... Faço que o pista é seu, doutora. A proposta 1.19 do PCP. Peço desculpa, falta um artigo na proposta do PSD. Ah, o artigo 17, peço desculpa, é verdade. Reportando-nos ainda à proposta do PSD, falta o artigo 17. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP. A produção de efeitos no artigo 17. Portanto, abstenção do PCP. Quem vota a favor? Todos os demais, o PS também se absteve. Pronto, está aprovado.
Sr. Presidente, posso pôr só uma dúvida técnica que eu creio que é em redação final. O número 7 diz aos sócios gerentes das micro e pequenas empresas tenham ou não participação no capital social da empresa. Se são sócios gerentes, têm sempre que ter participação no capital social da empresa.
Pronto, isso é uma questão que será dirimida em sede da relação final. É uma questão. Sr. Deputado, a mesa não vai tomar parte nessa vexata quaestio, que não é tão vexata quanto isto. É verdade. Proposta 1.19 do PCP, que está a página... Sr. Deputado Duarte Alves, se me puder ajudar. A proposta 1.19 do PCP. Muito obrigado. Página 90. Vamos então votar a página 90, proposta de alteração do PCP 1.19. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? CDS, Chega, Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Muito obrigado. Passamos à proposta 9.9 do PAN.
Página 29.
Página 29. Proposta de alteração do PAN 9.9, nova linha C. Quem vota contra?
Qual é a página, Sr. Presidente?
Página 29.
29?
29. Proposta 9.9 do PAN. Estivermos em condições. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o PCP. Quem vota a favor? O Bloco, o PAN, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS. Está rejeitado. Muito obrigado. Passamos agora, sim, se a memória não falha, à página 4, da proposta 12.1 do Chega. Exatamente. Vamos então à página 4, proposta do Chega 12.1, aditamento. Quem vota contra? O PCP e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal.
O PAN absteve-se, Sr. Presidente.
E o PAN absteve-se. Muito obrigado. Está rejeitado. Portanto, agora passaríamos à página 8, nos mesmos tempos, se entenderem que está sinalizado indevidamente e que deveria integrar um tema, não me parece que seja o caso, mas temos a proposta do PCP 5.2. Página 8 do guião. Creio que é este.
Sr. Presidente,
diga.
Pedimos para passar para o fim esta votação.
Para final. Sim. Pronto. O PCP pede para final. E passamos à página 9. Passamos à página 9 e à proposta do PAN 9.1. Tinha sido adiado. Estamos em condições?
É para dividir. É a votação em separado, e qual é? É de, portanto, separar A e B e C. Portanto, A e B, uma votação.
A e B podem ser votadas conjuntamente e a C.
Exatamente.
Pronto.
O A e B é.
Obrigado. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PAN 9.1. Relativamente ao artigo 4, vamos votar as alíneas A e B de uma conjuntamente e depois votar a linha C separadamente. Portanto, reportando-me à linha A e B, eu pergunto quem vota contra? O PCP e o PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o CDS. Quem vota a favor? O PS, o PAN, o Bloco de Esquerda e o Chega. Está aprovada. Estão aprovadas as duas alíneas. Agora vamos votar à linha C. Quem vota contra? O PS, o PCP, o PSD. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PAN. Está rejeitada a linha C.
O CDS absteve-se, não sei se...
CDS absteve-se.
PS
votou contra.
Não, foi rejeitado o PS, votou contra, exatamente.
Sr. Presidente, peço desculpa, pode repetir, por favor, os sentidos de voto das alíneas A e B que foram aprovadas?
As alíneas A e B que foram aprovadas com os votos favoráveis do PAN, do PS, do Bloco de Esquerda e os votos contra e o Chega também votou a favor? E os votos contra do PCP e do PSD e a abstenção da Iniciativa Liberal e do CDS. Pronto. Muito obrigado. Agora vamos à página 16.
Sim, se calhar até antes, pois. Página 16.
Na página 16, a proposta da alteração do PAN 9.6, o aditamento 1.47A. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco, o PAN, a Iniciativa Liberal e o Chega. Está rejeitado.
E é aqui que vamos introduzir, que não fomos votados.
Agora, houve aqui um lapso na promissão no guião que deveria estar incluída a proposta da alteração do PSD 17.1, que é um aditamento ao artigo 42B.
Não tem propriamente a ver com o tema 16, mas como está a seguir... estar a seguir no guião.
A proposta de alteração do PSC 17.1.
E aqui está a rejeitar. Temos...
podemos votar a proposta do PSC 17.1?
Não.
Então vamos então, vamos votar a proposta da alteração do PSD 17.1, que é o aditamento do artigo 42B. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está. Quem vota a favor? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora à página 18. À proposta da alteração do PCP 5.6, aditamento do artigo 106.
Nós votámos agora do PSD 17.1, mas votámos só o 42A, ou o 42A e o 42B?
Só o 42B.
E o 42A?
Faz parte do tema 16.
É o tema 16.
Ah, se... Pois, era tudo.
Toda a proposta é o tema 16.
Se o PSD assim este pertence todo ao tema 16.
Mas voltamos ao tema 16.
Entendimento dos serviços, mas se é do proponente e tem a anuência de todos, assim será. Portanto, damos cheio feito e repetimos para a votação do tema 16. Será incluído na votação do tema 16. Era a primeira? Então.
Não era a primeira, não. A primeira era do CDS. Mas é indiferente, é indiferente.
Casa do PSD era primeiro, era na página 16, pois é, primeiro, o PSD é primeiro, sim. Por acaso não é, não.
Não, era o 15.4.
Esta está errada, por acaso esta.
Sr. Presidente, o tema é todo eles o mesmo, que quer dizer prémios para os profissionais de saúde. No caso, podemos estar a falar de prémios monetários ou de prémios em dias de férias, mas o tema é esse e é o tema comum à proposta quer do PSD, quer do CDS, portanto.
O tema 16, então, se calhar íamos já, como só tinha duas votações, íamos à proposta do CDS 15.4, aqui na página 15. Não, sim.
Página
15, proposta de alteração do CDS, 15.4, é o aditamento de um artigo 41A. Portanto, página 15, tema 16. Quem vota contra?
Não percebi, o PS votou contra.
PS vota contra. Quem se abstém? O PSD abstém-se. Quem vota a favor? O Bloco, o PCP... O Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal, o PAN está, portanto, está rejeitado. Relativamente, senhoras e senhores deputados, portanto, tínhamos votado o 42B e a proposta do PSD tem o 42A. Consideramos que tinha sido votado ambos ou votamos este? Votamos. Pronto, proposta de página 16, a proposta 7.1, mas relativamente ao 42A e não ao B. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos. PS votou como? Sr. Deputado, se não sinalizar, a mesa não... Pronto. Votou a favor. Portanto, aprovado por unanimidade. Pronto. Sem o PAN, exato. Então, vamos agora à página 18, à proposta do PCP 5.6, aditamento 168A.
Pedia que, para votar o ponto 5 em separado. Para votar o ponto 5 em separado.
Quantos pontos são?
É o 1 a 5.
1 a 5, portanto vamos votar 1 a 4 de uma forma e o 5 de outra forma. De outra forma, ou separadamente, melhor dito. Exato. Então, senhoras e senhores deputados, vamos votar do ponto 1 a 4. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN. Quem vota a favor? O Bloco e o PCP e o PSD. Está rejeitado. Agora vamos votar.
Não há abstenção.
Senhor Presidente, não sei se eu abstive-me, mas foi lapso, porque o sentido de voto nesta proposta é favorável.
O CDS vota favoravelmente.
Está aprovado. Não é? Assim não dá. Pois. Então está aprovado.
Aprovado. Pronto. 1 a 4. Aprovado. Está aprovado com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS. O voto contra do PS e a abstenção de Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Pronto. proposta de alteração do PCP 5.6, pontos 1 a 4. Agora vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PS e o PAN. Quem vota a favor? Todos os demais. Portanto, está igualmente aprovado. Passamos agora à proposta do PCP 5.8, aditamento 168B. Está na mesma página, na mesma página. Quem vota contra? PS, PSD e PAN e CDS. Quem se abstém? O Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Está rejeitado. Passamos à página 20 e à proposta de alteração do PSD 17.4, aditamento no artigo 232-A. Quem vota contra? Estamos a falar da página 20 do guião.
Esta... Nós pedimos a do PCP para adiar, portanto é no mesmo sentido da proposta do PCP que adiamos para o final. Se calhar mais vale também adiarem a vossa. É das bolsas, ou querem votar já.
Está a ser pedido o seu adiamento para
Sim.
final.
Para final, com a votação com a do PCP.
Agradeço. Passamos à página 28 e à proposta do CDS 13.2, emenda do número 1, do artigo 35-A. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD, o PAN, o Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS. Está rejeitado. Passamos à página 29, proposta de alteração do PAN 9.9, uma nova linha C número 2. Quem vota contra? Hã? Peço desculpa? Foi votado. Está aqui.
Sim,
foi votado.
Tem razão.
A sugestão de há pouco
sim.
do. Exatamente.
Sim.
Agradeço-se. Nós temos aqui várias folhas do que faltava votar e, portanto, esta tinha sido incorporada para a outra. Passamos à página 31. Página 31, a proposta do CDS 13.2. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PSD e o Chega. Quem vota a favor? O PAN, a Iniciativa Liberal e o CDS. Está rejeitado. Página 36. Proposta 20.6 do Bloco de Esquerda. Aditamento 1325-I. Quem vota contra?
Por favor, eu queria também
Senhor
separar
Presidente.
Aqui
3, 4, 5 e 6. E os outros? Não expõe.
Portanto, queria separar a votação. Queria separar a votação 1 e 2 e depois 3, 4, 5 e 6. Dois grupos.
1 e 2 e depois todos os outros.
O 1 tem que ser separado.
O 1 separado. De todos os outros. Ok. Então, vamos. Ok. Vamos votar então nesta proposta.
Sr. Presidente, tem que deixar olhar para a proposta.
Portanto, página 36, proposta de alteração do bloco 20.6.
Sr. Presidente, esta proposta foi alterada. Foi, está aqui. Se vamos votar por pontos, temos que.
Sr. Presidente, a proposta foi alterada. E eu posso facilitar tentando explicar o que é que se alterou. A proposta visa prorrogar, por um lado, os apoios sociais, isso já estava na proposta, e prorrogar também os apoios na habitação, já estava na proposta. Há uma alteração que foi feita que diz respeito às condições de acesso aos empréstimos do IRU, em que é introduzido um ponto para que possa ser por declaração de honra, e são introduzidas condições para a aplicação dessa declaração de honra. E, portanto, esta é a substância da alteração, é uma declaração de honra e em que condições é que essa declaração de honra depois se opera e quais os seus limites.
E que, cuja votação está requerida por pontos. Então, vamos então proceder à votação do primeiro ponto desta proposta. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? O CDS e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Chega e o PCP e o Bloco. O PAN, como é que votou?
Sr. Presidente, peço desculpa, distraí-me. Qual é a proposta que vamos a votar?
Estamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda 20.6, que tinha sido substituída, e como está a ser solicitada a desagregação, estamos só a votar o ponto 1.
Por favor.
O PAN também votou a favor. Portanto, está rejeitada. Agora, podemos votar o Sr. Deputado Fernando Anastácio. É por pontos? Então, pontos? Ok. Vamos, é melhor. Sim, pronto. Ponto número 2. Vamos dar o ponto número 2. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS. Quem vota a favor? O PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP. Está rejeitado. Ponto número 3. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Quem vota a favor está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? Todos os demais. Está rejeitado. Ponto 5. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. E, finalmente, o ponto 6. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Estão aprovados. Está aprovado também por unanimidade. Muito obrigado. Passamos à página 64.
Sr. Presidente, poderia repetir, por favor? Poderia repetir?
Página 64, agora. Todas as votações desta página tinham sido adiadas.
Eu penso que a primeira, a 8.10, já tinha sido votada, não é? A 8.10, a proposta da Iniciativa Liberal, já foi votada. O que falta votar é a proposta do PCP, que é relativa aos pagamentos por conta, e depois os números do artigo.
É como o 8.10 foi pedido adiamento, este número 3, imaginamos que o número 4 também foi pedido adiamento, pelo menos foi o seguinte adiamento. 8.3, que é a primeira, foi pedido adiamento. Este 8.3, que era a eliminação do número 4, o entendimento é que também seria ambos adiados. Apesar de ter sido votada.
Foi votada,
mas depois
foi recebimento. A nota que tinha é que isto de facto tinha sido chegado a ser votado, mas que depois, como se tinha concluído o adiamento de todo a 8.10, deu como efeito, sem efeito, e portanto teria sido tudo adiado. Então só a proposta 1.13 do PCP? As outras já foi votado? Pronto. Então, vamos votar. Portanto, tinha sido rejeitado. Pronto, ok. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PCP, 1.13 da emenda do número 3. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. O número 3 do artigo. A emenda se prejudica o artigo ou não? A emenda, certo, está prejudicado. A proposta está rejeitada e está rejeitada. Ok. Agora a página 65.
Números 4, 5 e 6 não foram votados. E o número 6 ainda tem uma proposta do PCP. É a mesma, mas está também no número 6. Portanto, agora tínhamos que votar o número 4 e o 5. Por mim, podemos votar em conjunto.
Pronto, então vamos votar em conjunto o número 4, as alíneas A, B e o corpo do número 5. Portanto, páginas 64 e 65, podemos fazer essa votação em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? A CDS, Iniciativa Liberal e PSD. Quem vota a favor? Chega, PAN, PCP, Bloco e PS. Estão aprovados. Passamos agora, então, à proposta de alteração do PCP. De página, exatamente, página 66, que é uma emenda ao número 6 do artigo, aqui está. Quem vota contra? Estamos a falar de página 66. 66, proposta de alteração do PCP 1.13. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais, portanto está aprovado. E está prejudicado o número 6 do artigo. Portanto, agora podemos votar. Senhores deputados, tenho de referência que na página 65 não tinha sido votada a proposta de alteração de iniciativa liberal 8.10 e eliminação do número 6. Pronto, portanto temos que a votar.
É verdade, mas agora já aprovámos o número 6. Não sei se
pois, mas,
a iniciativa liberal insiste em que seja votada esta proposta de eliminação.
Votamos então a proposta da Iniciativa Liberal, página 65, eliminação do número 6 do artigo da PPL. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco, PAN, CDS, Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Passamos à página 67, salvo erro. Exatamente. Proposta de alteração do PCP 1.14.
Sr. Presidente, não faltou o artigo 7? O número 7 do artigo? Já foi?
Já tinha sido votado.
Antes?
Sim. Portanto, página 67 do guião. Proposta de alteração 1.14 do PCP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais, portanto, está aprovado.
Ainda 90 já tínhamos
votado, portanto, agora faltam.
Agora faltam duas ou três pendentes que foram solicitados para final e temos os temas, portanto, provavelmente pelos temas e depois os que foram finalizados. Página 86 do guião. Vamos votar o tema 6. T6. Vamos começar a votação do T6. A primeira proposta está na página 86. É a proposta 115 do PCP.
Sr. Presidente, qual é a página? 36.
Página 86. Ah. 86. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais. Está rejeitado. Passamos à página 33. Há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Tem um texto de substituição. Uma proposta de substituição. Página 33.
Sr. Presidente, a proposta... PS.
PS.
A proposta que o Bloco alterou tem agora uma segunda... Portanto, tem duas alterações, dois artigos. Nós queríamos desagregar a votação dos dois artigos.
Desagregar os dois artigos. Deputada Marina Gonçalves, se quiser precisar exatamente o que é que pretende.
A proposta, nós estamos a votar agora a do Bloco de Esquerda, não é? E essa proposta está com a alteração que foi feita ontem à noite. Pressupõe um novo artigo para além do artigo 325 que estava como 325B. Agora há um 325A e um 325B. E nós queremos votar de forma desagregada um artigo de...
O 325A todo e o 325B todo. Pronto, era essa clarificação dessa desagregação. Pronto. Portanto, senhoras e senhores deputados, esta proposta do Bloco de Esquerda, que foi objeto de uma proposta de substituição, contém o artigo 325A, com vários números, e o 325B.
Sr. Presidente, pode só repetir o que estamos a votar neste momento?
Peço desculpa que eu não percebi, senhora deputada.
Pode só... Estamos a votar a proposta do Bloco?
A proposta do Bloco...
A 2.6, primeira substituição que entrou ontem à noite, certo?
Exatamente. Que tem dois artigos e, portanto, serão objeto de duas votações. Portanto, votaremos aqui o artigo correspondente. O 325A, que é subsídio extraordinário de desemprego e cessação de atividade... E votaremos o 325B, alteração do regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Pronto.
É favor tudo.
Certo? Sr. Deputado Duarte Alves.
Peço desculpa que eu estava aqui a situar-me na proposta. Portanto, na 325A é o que iríamos votar agora, não é?
não.
O Partido Socialista solicitou, relativamente a esta proposta, que repito, uma proposta de substituição, por isso é que estou a chamar a atenção, porque tem dois artigos, que é o 325A, que é epígrafe subsídio extraordinário de desemprego e cessação de atividade,
e o B,
que será votado, objeto de uma votação. E o 325B, alteração do regulamento da Caixa de Previdência dos Delegados e Solicitadores, que será votado separadamente do primeiro, portanto.
Muito bem. Então, eu no 325A quero...
Está com o microfone ligado, Sr. Deputado. Está muito longe, peço desculpa. Exato.
Na 325A, queríamos desagregar o ponto 8, votar tudo em conjunto.
Desagregar o ponto 8 de todos os outros, de todos os outros. Então, certíssimo. Então, senhoras e senhores deputados, não vamos fazer duas votações nesta proposta, vamos fazer três. Vamos votar o 325A, todos os pontos, à exceção do 8. Vamos votar o ponto 8 do 325A e depois votamos o 325B. Pronto. Então, vou para a votação todos os pontos do artigo 325A. Quem vota contra? O PSD e o PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Chega, o CDS, o Iniciativa Liberal, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar agora o ponto 8 desse artigo. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Quem vota a favor? Todos os demais. Portanto, o CDS, Chega, PAN e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar agora o 325B. A epígrafe é a alteração do regulamento da Caixa de Previdência dos Delegados e Solicitadores. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Era o 2.6 este? É. Vamos agora à página 34 e à proposta do PAN 9.13. Exatamente. Página 34, proposta de alteração do PAN 9.13, que é um aditamento do artigo 325B. Estamos a falar do guião, página 34, proposta do PAN 9.13. T6. Nós estamos no tema de T6 até agora, portanto. Estamos em condições? Então, quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? CDS e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, Chega, PAN e PCP. Está rejeitado. Passamos à página 37 e à proposta do PS 23.1, que é um aditamento. A Sra. Deputada Marina Gonçalves pediu a palavra.
Nós fizemos uma alteração a esta proposta ontem à noite que tinha um novo artigo. Nós retirávamos essa proposta do novo artigo, que eu agora não sei o artigo de cor, ficava só o primeiro relativamente ao apoio extraordinário. Vocês têm a palavra. Eu já vos digo o artigo.
Portanto, o artigo foi incluído, é retirado. Portanto, mantém-se a proposta.
Exatamente.
Original.
Não? Não, não se mantém. Eles incluíram. Nós mantemos, há um artigo 325B, que é o apoio extraordinário de trabalhadores, que nós fizemos alterações e que fica com a redação que entregamos ontem à noite.
Ok.
E depois fizemos uma segunda alteração, que era o artigo 387A, e fazemos uma alteração ao Decreto-Lei 10A, e essa nós
retirávamos. Certo. Então, penso que está claro. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS 23.1. Sendo certo que a proposta da alteração do 23.1 não inclui o 387A, que foi retirado. O 387A foi retirado, portanto só estamos a votar a nova redação do 325B.
Sr. Deputado Duarte Alves, está a ser.
Então, eu pedia que fosse votado em separado os números 8, 9, 10, 11 e 12. Ou seja, esse para nós pode ser em conjunto do 8 a 12. O 8 a 12 pode ser em conjunto e os outros números num outro conjunto. Faço-me entender?
Juntos ou...
Dois conjuntos.
Ok.
Do 8 a 12 e depois os outros números todos.
1 a 8 e do 8 a 12, se eu bem percebi.
Então, portanto, 1 a 7 e depois o 13, o 14 e o 15. Por nós.
Eu e o 8 a 12.
Sr. Presidente, eu penso que é só para isolar o 8 a 12 de tudo o resto.
É.
8 a 12 é que são isolados, portanto. Vamos votar a proposta do PS 1 a 7.
E?
Depois. 8 a 12 e depois tudo o resto. Ok. Então fazemos ao contrário, que é mais fácil. 8 a 12. E depois todos os demais, certo?
Isso.
Ok. Está inteligível? Pronto, vamos votar nesta proposta do PS os números 8 a 12, de uma forma, e depois todos os demais, de outra. Portanto, coloco à votação, pontos 8 a 12. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda, quem vota a favor, todos os demais estão aprovados. E agora todos os pontos que não o 8 a 12. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Estão aprovados por unanimidade. Muito obrigado. E acabamos o ponto, o tema 6. Exato. Página 46 do guião, peço a vossa atenção, página 46 do guião, que é a proposta do PCP 1.12, que foi objeto de uma substituição. Pronto, certo? Portanto, Sr. Deputado João Paulo Correia.
O regulamentar do PS solicita que se vote em separado o seguinte conjunto. A linha C do número 1 do artigo 2º. Posso continuar?
Se puder repetir, Sr. Deputado, peço desculpa, estou a ver. Em que termos é que está a requerer a votação?
Queria separar o seguinte conjunto de votações. A linha C do número 1 do artigo 2º.
Linha C do número 1 do artigo 2º.
Sim. O artigo 4º.
4º.
E o artigo 12º.
E o artigo?
12º.
12º.
Os restantes?
Os restantes tudo junto, pode ser tudo junto.
E esses também em conjunto?
Estes,
blocos.
Estes num bloco e todos os demais noutro bloco.
Exatamente.
Certo? Pronto. Então, senhores deputados, relativamente à proposta de alteração do PCP 1.12, faremos a votação da linha C do número 1 do artigo 2º. Do artigo 4º e do artigo 12º. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pede a palavra para...
Porque queria requerer que o artigo 4º fosse votado separadamente dos outros dois. Não podemos votar
em conjunto. Então faremos três conjuntos. Portanto, senhores e senhores deputados, vamos votar o número 2... Perdão, a linha C do número 1 do artigo 2º e o artigo 12... E pergunto quem vota contra. O PS e o PSD. Quem se abstém? O Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar agora o artigo 4º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, o Chega e o PS. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está reprovado. E agora vamos votar o conjunto de todos os demais. Quem vota contra? Não há voto. Senhor Deputado Alberto Fonseca, presumo que não esteja a votar, ou está? Penso que está a sinalizar para a parte de trás. Portanto, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Todos os demais. Portanto, está aprovado. Só estou à espera que o Sr. Deputado Alberto Fonseca me confirme que votou a favor. Votou contra. Então, está...
PSD também votou contra.
No artigo 4º, como é que votou o PSD? Contra, exato, é isso. Não, está certo. Ok. E esta última votação? Como é que ficou? Certo, ok. Esta foi aprovada, esta última votação, portanto, dos demais artigos. Agora... Isto é seu, doutora? Vamos à página 38. 38. E à proposta de alteração do PAN 9.15, que é um aditamento, página 38. Proposta de alteração. Sim, estamos no tema 7.
Página proposta 30... do PAN está no fim da página 37.
Mas é esta proposta do PAN ia ter
9.15.
Que supostamente tinha sido votada.
Pelo menos do guião antigo.
Era uma T9 e não foi votada. Porquê? Nós já podemos votar as T9. Por acaso. Havia um T9 aqui que não estava aqui. Será isso? Ah, eu não sei se este 9. Pois, este 9.14 não.
A proposta do PAN 9.14 de página 37.
Então nós ficamos a meio de...
Não foi votada?
Pois não, não tem aqui votação.
Não.
Foi votada em conjunto.
Ah, foi votada em conjunto esta, ok, pronto.
Sim,
pronto.
Sim, tem razão.
Mas a da página 38...
A da página
não.
38, mas a da página é T7, é outra coisa.
Este T7,
foi
pronto.
Foi votada em conjunto.
Sr. Presidente, são duas propostas diferentes. Eu creio que a 9.14 é um T9.
Já foi votada.
E a 9.15, que já deve ter sido votada. E a 9.15 é um T7,
portanto,
que ainda não foi votada.
É isso. Portanto, vamos votar a proposta de página 38, PAN 915, que é um aditamento ao artigo 426. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PAN, o PSCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado.
O CDS absteve-se.
E o CDS absteve-se. Peço desculpa. Portanto. Agora, página 17, que é o tema 14.
Página 17, tema 14, e a primeira a ser votada é a proposta do CDS, proposta de alteração 3.4. Estamos em condições? Estamos. Certo. Portanto, página 17, a proposta do CDS 3.4. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? O Chega, o CDS, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos agora à página 106. Que é uma proposta de alteração do PSD 17.9. Página 106. Página 106, proposta de alteração do PSD 17.9. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para corrigir aqui um lapso, que já foi, quando foi entregue aos partidos, já foi feita essa correção manualmente. No número 2, refere o seguinte: o disposto no número anterior vigora até dezembro de 2020, transitando os respectivos beneficiários a partir de janeiro de 2021. Isto está 2020, foi lapso. Para o subsídio social de desemprego sem condições de recurso. Era só isso.
Peço desculpa, porque o que esteve a ler não é a proposta que eu aqui tenho, 17.9.
Artigo 14A.
Artigo 14A?
Aditamento 14A.
É um aditamento ao 14A e estava a referir-se ao ponto...
Isto é a proposta que o PST deu entrada ainda hoje, de alteração, é o artigo 14A.
Não. Então, calma, é que não é esse que está aqui na mesa. Pronto, estava distribuído, está distribuído aos partidos, mas a mesa não tinha aqui certeza. Portanto, se me puder esclarecer qual é o lapso, cala-me.
O lapso é no artigo, no número 2, digo, que refere, eu vou lê-lo todo para...
Ah, já vi, 2021, onde está 2020-2021, certíssimo.
Ok, pronto. Obrigada.
Certíssimo. Fica. Podemos votar? Senhora Deputada Mariana Mortágua?
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estou agora só aqui a lembrar-me uma coisa. O Bloco de Esquerda também tem uma proposta sobre exatamente esta matéria, que eu penso também terá de antes do PSD, ou não. Eu não tive tempo para verificar antes de falar.
Tem uma que é a proposta 20.3 da página 36 do guião.
Só um segundo.
Que será votada a seguir.
Pronto, tens a razão.
Ok, está esclarecido. Portanto, relativamente à proposta do PSD, sendo certo que está corrigido nos termos em que foi referido, portanto, do ano já está corrigido. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PS e o PCP abstêm-se. Quem vota a favor? O Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal, o PSD, o PAN e o Bloco de Esquerda. Está aprovado. Passamos agora, como acabamos de referir, à página 36 e à proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, página 36 e à proposta do Bloco de Esquerda 20.3, exatamente, tema 14. Estamos em condições de votar? Penso que sim. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD.
Quem vota a favor, todos os mais, PAN, PSD, perdão, PAN, Iniciativa Liberal, CDS, Chega, PCP e Bloco. Está rejeitado. E concluímos o T14. Portanto, concluímos os temas propriamente ditos e agora regressamos aos pendentes. Senhores deputados, vamos então regressar às pendências que foram sendo solicitadas, as propostas de alteração do PCP, página 8, proposta 5.2. Estamos em condições? Então... Palavra, Sr. Deputado, só quero dizer que estamos no final, portanto, qualquer pedido de adiamento para final já começa a ser. Faça favor.
Às vezes o óbvio não é, Sr. Presidente. Queria questionar o PCP, o parlamentar do PCP, entregou uma nova redação para esta proposta e no ponto número 2, que é onde decorre uma das alterações, diz que na última linha o número interior de meses, eu julgo que deve ser número anterior de meses inteiro, portanto número inteiro de meses, mantém-se? Ok, é isso então, e aproveito para pedir que relativamente a esta proposta queremos votar os números 1 e 2 em separado.
Sr. Deputado Bartolos, se puder colaborar esclarecendo a mesa, a página 8 do guião, na proposta de alteração do PCP 5.2, tem duas entradas, a emenda do número 1 e o aditamento ao número 2. O que substituiu foi ambas ou só a...
Tem três entradas, aliás, duas entradas.
Na última alteração...
Desculpa?
Na última alteração...
Sim?
A alteração está no 2 e no 3.
Está...
Portanto, neste momento o que o PS pediu era que se votasse um e o dois, depois o três e o outro, e o resto. Não. Estamos a...
Da proposta 5.2 é para votar o ponto, que ponto, os três pontos do 227...
Os pontos 1 e 2 do artigo 227.
1 e 2. 1 e 2. Mas são 3.
Retifico, Sr. Presidente, peço desculpa. Vamos votar os pontos 1, 2 e 3 em conjunto do artigo 227.
Não, portanto, em conjunto. Não, não está a desagregar.
Retifico novamente. O ponto 1 do artigo 227 em separado e os pontos 2 e 3 do mesmo artigo 227 em conjunto.
Certo. Muito bem. Portanto, relativamente à proposta 5.2, que se reporta ao artigo 227, propõe a votação do número 1 de uma forma e o 2 e 3 de outra. Portanto, vamos votar o número 1. Nos anos letivos de 2019, 2020 e 2021, para efeitos de... Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PSD, o PAN, o PCP, o CDS, o Chega também vota a favor e o Bloco de Esquerda também vota a favor. Está aprovado. Agora os números 2 e 3. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Temos que votar a alteração ao artigo 232 e ao artigo 19 desta proposta. Portanto, relativamente ao artigo 232, sempre reportando-nos à proposta 5.2 do PCP, quem vota contra? Não há. O PS vota contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS. Quem vota a favor? O PAN e o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos agora ao artigo 19. Exatamente. Relativamente ao artigo 19 da mesma proposta, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está igualmente rejeitado. E já não tem mais.
Havia uma linha aqui. A linha aqui.
Não, mas foi rejeitado todo o artigo 132.
Pronto, tem razão.
Certo. Portanto, as propostas que aqui estavam nesta página do guião foram já objeto desta votação. E se for aprovado o artigo, não valia a pena a linha G. Portanto, passamos agora à página. Página 20, senhoras e senhores deputados.
Proposta
17.4 do PSD. Página 20 do guião. Página 20 do guião. Proposta 17.4 do PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Relativamente ao guião, falta-nos votar apenas o página 148, que tinha ficado dependente das votações, que é o anexo 7, que dependia da proposta de alteração do PEV 16.9, que ficou votado.
sim, a proposta, exatamente, do ficou prejudicado. A proposta da página 146 ficou prejudicada, que era a proposta do PCP 1.19.
A 147 também.
A 147 também. E a 16.9
também.
Foi prejudicado. Certo. Portanto, falta-nos o artigo 1º. Votar o artigo 1º.
Sr. Presidente, no artigo 1º há duas propostas de alteração do CDSPP, que é 3.1 e a 6.1, e eu considero que estão nessa parte prejudicadas, uma vez que foram rejeitadas na sua parte material.
Certíssimo. E as da Iniciativa Liberal?
Eram redação também, depois não. Tem que saber se foram aprovadas hoje não ou não.
Sr. Presidente, todas as da Iniciativa Liberal?
Se foram rejeitadas.
Se a memória não me falha, foram rejeitadas.
São prejudicadas nesse sentido.
São prejudicadas, penso.
Confirmo,
sim,
confirmo,
exatamente.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. A de Chega também. A de Chega também. Portanto, foram prejudicadas. Portanto, eram inclusões de diplomas que, não tendo sido aprovados, não... E...
PSD.
Chega, não. Peço desculpa. O Chega era o artigo 2º. O PSD, quando eu...
A 22.1 do PSD foi aquela que foi aprovada e foi substituída.
É o Sócios Gerentes, foi aprovado.
Foi aprovada a 22.1. Uhum. Portanto, está, também podemos considerar aprovado a referência no artigo 1º, a alteração. Não é uma questão de redação e, portanto, podemos votar o artigo 1º nas suas diversas alíneas com estas referências, certo? Portanto, na prática, a alteração da redação é precisamente a inclusão da proposta do PSD de aditamento à linha E ao artigo, que será renumerado na medida em que foi aprovada a referência feita pela votação do PSD. E assim, punha à votação o artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda, quem vota a favor... O PAN e o PS está aprovado, portanto, a linha que aqui consta provavelmente será objeto de renumeração e creio que estamos...
Eu penso que esta foi a tal do PS e era só para confirmar. Esta foi a tal do...
Portanto, senhoras e senhores deputados, aparentemente... Certo?
Para retificar votos que não,
certo,
alteram
antes, a... Antes de procedermos à retificação de votos, que eu sei que há pedidos de retificação de votos...
Este 14 já eu fiquei com dúvidas se o PS, se isto... Porque isto chegou à mesa, não percebi. Há uma dúvida
para... Se ficou alguma proposta, portanto, que os proponentes identifiquem que tenha ficado por votar, porque acontece sempre por lapso, creio que não acontecerá, mas, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por lapso, nós ontem, quando pedimos o adiamento das propostas, não indicámos o pedido de adiamento da proposta 9.7, pelo que pedíamos, acabou por ser votada, mas pedíamos que se repetisse no final a votação, considerando a proposta de texto de alteração que demos entrada.
Não haver objeções, podemos fazê-lo. Que é...
Está na página 19. Portanto,
página 29.
19. 9.7, portanto, página 19.
Página 19, a proposta de alteração do PAN 9.7.
Pode indicar o tema, só para eu identificar.
São. O ensino superior.
Portanto, a senhora deputada pede a repetição dessa votação? Não. Para repetirmos a votação, certíssimo. Em função...
Nós, obviamente, damos nossa anuência e vamos repetir a votação, mas é só para ficar registado que foi uma proposta que foi ontem votada, foi alterada depois de ser votada e nós estamos a votá-la de novo. Tudo bem, porque lapsos acontecem, mas é para ficar claro qual é o processo desta proposta, para que seja...
Está clara a excepcionalidade e, portanto, obviamente, ela só acontece... Sem existência de oposição.
Só para acrescentar que a anuência que damos é exatamente porque a votação que ontem teve lugar não devia ter tido lugar.
Porque já pois está é isso.
Pronto. Portanto, fica claro.
Está clara a excepcionalidade, a justificação e a não oposição. Portanto, senhoras e senhores deputados, relativamente à proposta de alteração do PAN 9.7, quem vota...
Sr. Deputado Paulo Correia.
Para votar em separado a linha A, por favor.
Votar em separado a linha A de todas as... Quantas são? Peço desculpa.
São três alíneas?
Não, é só...
São mais três alíneas.
Até D. A e todas as demais. Certíssimo. Então, separando e começando pela linha A, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal abstém-se. Quem vota a favor? Todos os demais, está aprovado. E, portanto, agora todas as demais alíneas. Quem vota contra? O PS vota contra. Quem se abstém? O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem vota a favor? O PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda estão rejeitados. Pronto, está concluído. E agora havia referências de alterações de sentido de voto ou comunicações de alteração de sentido de voto. Era o Sr. Alberto Fonseca, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era aquela que eu tinha sinalizado no início da reunião, que está na página 80 do guião.
Senhores deputados, eu pedi a vossa atenção porque está a ser comunicada uma alteração. Estão a ser comunicadas alterações de sentido de voto para depois não estranharmos quando virmos o resultado final e só nos lembrarmos da votação inicial. Agora, página, peço desculpa.
Página 80.
Página 80.
Proposta de alteração do PEV 16.8.
Certo.
Que não altera o resultado final, portanto, apenas para alterar o sentido de voto que foi contra por lapso, que era a favor.
Certíssimo. Nesse diploma, o PSD votou a favor e não contra. Certíssimo. Há mais algum... Exato. Já a senhora deputada Maria Marta já sinalizou.
Sr. Presidente, eu só chamo a atenção que...
Sim.
Portanto, é na página 80 e 81. Portanto, são duas votações.
80?
É a penúltima da página 80 e a primeira da 81.
E portanto, a primeira da página 81... Sim, exato. A proposta é a mesma. Ok. É a mesma. E a votação é a mesma coisa. Certíssimo. Estava registado como contra, mas o voto foi a favor.
Obrigado.
Certíssimo. Eu é que agradeço, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariano Mortágua, concitando as atenções.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É na parte fiscal. Num dos anexos que tem a proposta... Só um segundo. Ah, está aqui. Então... Na página 125, nenhuma destas alterações altera o sentido final. Na página 125, a linha A...
125.
Sim. A linha A do número 1 do artigo 3.
Certo.
É abstenção.
O Bloco de Esquerda abstém-se.
Sim.
Estado contra e é abstenção. Certíssimo.
Na linha E do número 1 do artigo 4 é abstenção.
Em que página?
Página 127.
Agora 127. Ora, na página 127, é logo no início, a linha E do número 1 do artigo 4º.
Abstenção.
O Bloco absteve-se, certo?
Na linha G do número 1 do artigo 4º.
Dois abaixo.
Abstenção.
Abstenção, certíssimo.
Depois, na número 3 do artigo 4º. Página 128.
Página 128.
Número 3 do artigo 4º, abstenção.
Certo.
Na linha A, B e no corpo do artigo 5º, abstenção.
Abstenção em todos, nos três, certo?
E no artigo 9, abstenção. Que é na página 129.
Página 129. Certíssimo, está registado.
Ah, já estava, pronto. É como não estávamos preparados para a votação número 1.
Certíssimo. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, penso que nós, na reunião que preparamos a questão do debate de nossa especialidade do orçamento, suplementar, não tomamos qualquer decisão a nível da mesa e dos coordenadores sobre as questões de eventuais avocações e limites que possam haver às mesmas. Sobre avocações, se fosse o caso, se houvesse essa vontade, e limites, ou seja, atribuição a cada partido da proporção. Portanto, como não fizemos essa deliberação, eu penso que seria conveniente regularmos isso e pelo menos estabelecermos até ao final do dia um entendimento entre os coordenadores sobre essa matéria, por forma que até amanhã esse assunto fique completamente fechado.
Está a surgir uma reunião de mesa de coordenadores, será convocado?
Não, talvez não seja necessário. Esse...
Um contacto.
Contacto.
Certíssimo. Está bem.
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado Ciro Meireles, por favor.
Sr. Presidente, em relação a este assunto, o contacto, né, se calhar nem é preciso haver uma reunião formal, o contacto que entenderem é só para informar que, em relação às votações relacionadas com o tema 1 e o tema 16, eu apresentarei por escrito uma declaração de voto pessoal. Obrigada.
Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, a propósito do texto tema das avocações, voltou a colocar-se a questão de mesa e coordenadores. A Comissão de Orçamento e Finanças é a única que não atribui estatuto de coordenador à Iniciativa Liberal. Portanto, é uma desincronia entre comissões. Normalmente faz relativamente pouca diferença. Em casos como este faz muita diferença. Portanto,
está registado e
está registado. E peço que alguém que clarifique isto, porque eu não sei gerir esta situação e faz confusão e diferença.
Certíssimo. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, sobre o tema, porque pode não ser necessário fazer, de facto, a reunião da mesa de coordenadores. Sr. Presidente, eu penso que depende aqui de uma questão de bom senso. Nesta perspectiva, o regimento é claro, não há limites de vocações, e, portanto, não há limites de vocações, com exceção do Orçamento de Estado, em que há, de facto, uma grelha fixada. Mas o Sr. Presidente, e bem, referiu repetidamente, até por causa das audições dos membros do Governo, e até pela presença dos deputados das outras comissões aqui, que este era um processo legislativo normal. Sendo um processo legislativo normal, não há limite de vocações. E, portanto, Sr. Presidente, agora o bom senso é que deve imperar entre todos nós.
Sr. Presidente, sem prejuízo da discussão que podemos fazer posteriormente, só e aceitando que é um processo legislativo normal, registo o contrassenso, que seria que no Orçamento do Estado temos um limite de vocações e num orçamento suplementar não termos limite de vocações. Deixo isso para a reflexão.
Bom, senhoras e senhores deputados, penso que podemos dar por encerrada esta reunião. Não havendo nenhuma oposição, agradeço a todos a colaboração e está encerrada a reunião. Muito obrigado.